Estamos começando mais um episódio do podcast
Dragões
de Garagem.
Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões Garagem. Aqui é o Luquinha, diretamente de St. Paul, Minnesota, e congelando novamente.
Aqui é o Vitor falando de Viçosa e eu não me preparei pra falar nada.
Aqui é o Patrick falando de São Paulo e hoje eu não visitei o Museu do Instituto Oceanográfico da USP.
Bem, aqui é o Luiz Bento, diretamente do Rio de Janeiro, e museu não é lugar de velharia.
Aqui é o Guilherme Lama Brito. Estou no Rio de Janeiro e não tinha me preparado para falar nada nessa entrada, mas fui ao museu hoje porque eu precisei trabalhar.
Na verdade, eu também fui no museu, né? Que eu trabalho no Museu de Entomologia, mas isso não é aberto ao público, assim.
É, se eu fosse fazer um questionário pra vocês, que nem eu faço no meu museu, assim, quantas vezes você foi a museus nos últimos 12 meses? Acho que a resposta ia dar bem alta.
Então, da minha parte, não, cara.
Uns 300 dias pra mim, né? Mas tudo bem. Muito bem, ouvintes draconianos, estamos aqui mais uma vez nessa programação quinzenal, dessa vez pra falar de espaços de ciência no Brasil. Espaços onde pessoas, público geral vai para aprender ciência e tudo mais. E aí, para falar sobre esse tema, a gente chamou aqui o Luiz Bento, que trabalha no museu, e o Guilherme, que também trabalha no museu, pra gente ter uma visão mais geral e ampla sobre diferentes institutos do tipo. O Luiz já é de casa, né? Já participou de vários programas aí, sempre falando sobre água ou água diluída em algum outro composto, enfim. Também tá no Science Blogs, mas o Guilherme é novo aí, eu queria que você se apresentasse aí pra moçada.
Bom, eu sou o Guilherme, sou doutor em zoologia, trabalho com sistemática de aves, né? Usando anatomia. É uma faceta dos museus aí que o pessoal não conhece muito, eu acho. Eles são depositários também de muito material importante para estudos específicos de uma série de parâmetros biológicos aí, né? A gente pode discutir um pouco isso também.
Nunca pensei que montar esqueleto de ave ia ser tão bem explicado, hein?
É isso mesmo. Então, eu trabalho desde a graduação, eu tenho contato com museus, né? Com material específico em museu. E daí a gente acaba aprendendo bastante coisa sobre esses espaços aí. Tem uma comparação interessante com instituições fora do Brasil, dentro do Brasil. Essas coisas básicas.
Isso é bem legal. É interessante esses contrastes aí. Vamos ver se a gente consegue tratar, né?
Atualmente acabou meu pós-doutorado, acabou minha bolsa e agora eu dou aula na UFRJ.
Quer deixar contato pro show?
Não, não. Então.
Antes de mais nada, ouvintes draconianos, recadinhos aqui como de costume. Não se esqueçam de acessar lá nosso Patreon, contribuam com quanto vocês puderem contribuir e ajudem o Dragões de Garagem a continuar crescendo. Vocês podem perceber aí que as coisas estão melhorando aos poucos. E o nosso Patreon é patreon.com/dragõesdegaragem. Acessem lá e até mais. Fiquem com o episódio.
Então, a ideia aqui desse programa é a gente falar um pouco de como surgiram os espaços de ciência no Brasil, quais são eles também, né? A gente tá falando aqui mais de museu por causa da nossa experiência, no caso, mas há outros tipos desses espaços, né? De aprendizado e tal, de divulgação de ciência. E falar um pouco como funcionam, né? Como é a dinâmica desses lugares e onde eles estão concentrados e tudo mais. Vamos falar da problemática, né? Porque a solucionática é só o da maravilha.
Pode fazer piada ruim assim? Pode?
É um local, cara.
Maravilha.
Aqui é o local pra isso.
Então, e aí, como é que a gente começa esse papo, né? Pra variar nossa tradição draconiana aí, né? De sempre remeter ao histórico. Quem sabe da Grécia Antiga, não? quem topa essa
não,
aí?
Tem que ser da,
pior que é lá
tem
mesmo, né? De novo, antiga. Mais uma vez.
Assim como o Sheldon, a gente vai começar como era uma tarde com uma brisa morna em algum lugar da Grécia ou da Roma Antiga, né? Sempre.
Ou da China também.
Então, mas museu, a gente tem que falar isso, né? Que museu remete ao quê? Musa, como é que é essa história aí? Quem é que vai explicar essa
parte? Pior que é verdade mesmo.
Não, é isso mesmo, né? A gente não vai analisar todo o histórico de museus de todos os tipos que existem, né? Centenas de tipos de museus, né? Mas é interessante pensar que na Grécia Antiga e tal, não existia museu como é hoje em dia, né? Assim, museu, ele teve uma alteração muito grande ao longo do tempo, tanto do que tem dentro do museu, tanto do que quem é o dono do museu, né, se ele é aberto ao espaço, ao público ou não, né? Então, o importante é registrar que teve uma alteração muito grande ao longo do tempo. Então, museu como a gente conhece hoje, ele é completamente diferente como ele era, como ele surgiu, né?
Existe uma unanimidade, assim, tipo, ele surgiu pra tal fim, várias partes do mundo que surgiram foram surgindo por motivos diferentes e tal.
É, então, não tem uma unanimidade, assim, nem aonde começou, né? Existem alguns registros de que talvez tenha começado com coleções pessoais, né? De coisas interessantes. Então, alguém gostava muito de peças de arte em algum determinado lugar. Então, ele começou a comprar isso, ou guardar isso, ou roubar isso de pessoas, e guardar na sua própria casa e registrar de alguma forma. Então, quando você faz escavações em algum lugar, você pode encontrar coisas que estavam de alguma forma sistematizadas, em fileiras, com nomes. Então, isso dá a entender que a pessoa tinha uma coleção de coisas. Então, isso é considerado o início de museus, mas, na verdade, é bem diferente. Então, quando você faz o histórico de alguma coisa, você tem que criar um ponto, né? As pessoas consideram que um ponto de você catalogar, registrar objetos em determinado lugar, isso seria o início de museu, mas o que é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, né? Bem distante do que a gente conhece.
E seria aquele, os gabinetes de curiosidades seriam aí, ou isso seria mais pra...
Isso é mais pra frente, ó.
É, o gabinete de curiosidades é bem recente, é. O que a gente tá falando, que a gente nem tinha contabilizado muito de conversar hoje, é bem o início mesmo, coleções bem pessoais de um, às vezes, de objetos bem específicos e tal, né? Enquanto que, mas a gente pode realmente dar um grande pulo, que é o que importa mais pra gente, que é o que a gente chama de gabinete de curiosidade, que é uma coisa muito mais recente na história, né? Eu acho que o Guilherme pode falar um pouquinho mais.
A gente poderia falar que os gabinetes de curiosidades são meio que o início dos museus modernos, eu acho. Aquela coisa que na época dos descobrimentos, das grandes explorações, o pessoal começou a explorar o mundo, né? Então começou a bater em coisas espetaculares do mundo natural, tanto animal, vegetal e até aquela concepção antiga do reino mineral, né? Então se juntavam as coisas nesses gabinetes de curiosidade. Inclusive o início do zoológico é bem parecido, né? Essa necessidade de meio que mostrar pro povo o que, que o governo tava fazendo ali, né? Curiosidades das colônias, coisas desse tipo.
A diferença é que no zoológico o bicho tava vivo, né?
Isso, é. A diferença é que no zoológico o bicho tava vivo e nos gabinetes de curiosidade já eram aquelas coisas, né? Início de taxidermia, preparação de esqueleto, né? E daí que começaram as sistematizações, né? De divisão dos grupos, né? Daí tinha a sala dos bichos, a sala das plantas. Mas o começo era meio caótico mesmo, né?
Tu surge uma dúvida aqui agora, quando eu parei pra ver sobre isso. Essa sistematização e organização casa também com a questão de talvez com alguma coisa de classificação biológica também e separação, ou seriam bem independentes? Ao mesmo tempo em que se estuda e começa a se catalogar, de um lado, do ponto de vista de gabinete de curiosidade, de até uma contrapartida para a população ver o que tem nas colônias, ou sei lá, na exploração do mundo, isso tem alguma relação também com taxonomia, tipo, por exemplo, com sistemática e classificação biológica? Tipo, eu imagino que o fato de estar organizando e catalogando as coisas tenha facilitado muito a visualizar alguns parâmetros, algumas novidades para a biologia, não?
Ah, sim. É, por exemplo, o Buffon, né? O Buffon tinha uma coleção dele, ele tinha um gabinete de curiosidade dele. E ele é um cara que deu nome para um monte de bicho, né? Ele é da mesma época do Linneu. Então essas pessoas, os interessados, né, em taxonomia na época, eram muito ligados a esses gabinetes, né? Uns caras ricos, né? Então acho que o cara da Rússia lá, o Pedro Grande, ele tinha, né, um gabinete dele, ficou super famoso. E o que é interessante é assim, que o começo é uma época que ao mesmo tempo o pessoal publicava, não sei se vocês já ouviram falar em bestiários, então era meio considerado tudo junto assim, né? Então tinha lá o reino mineral, o vegetal, o animal e o bestiário, que eram seres míticos, aquelas coisas, né? Então tá meio que nessa interface ainda essa coisa dos gabinetes de curiosidade.
Mas como é que rolava esse negócio do bestiário aí? Os caras achavam um fóssil, às vezes não sabiam explicar, entravam no bestiário?
Descreviam junto, entendeu? Então coisas de relatos de navegantes e tal, ah, vimos não sei quantas sereias, daí o cara lá fazia um desenho de sereia, baseado em relato, né, e daí começaram as coletas sistemáticas, daí viram que ninguém encontrou sereia até hoje, é.
Ou uma pinguari da Amazônia, né, que o povo acha que pode ter sido alguma coisa de preguiça gigante resquícia lá na Amazônia, que o povo imaginou que fosse algo parecido com um yeti, né, uma coisa assim, uma pinguari.
Não, e daí inclusive teve uma época desses de gabinetes de curiosidade que os caras iam lá e começavam a comprar coisas dos exploradores, né, era uma profissão. Então o cara viajava, coletava bichos exóticos e vendia pros gabinetes de curiosidade e mais tarde pros museus, né. O Wallace era um cara que vivia disso, ele vendia...
Ah, sim.
Vendia bicho pra museu, né? Mas isso começou antes. E daí o que é interessante é que tinha uma época que os caras começavam a fazer hoaxes, né? O cara ia lá e montava uma sereia de mentira com aquelas técnicas de taxidermia pra poder vender pros caras. Falar, ó, esse é o único gabinete que não tem essa sereia aqui que eu peguei lá na Indonésia, né? E os caras... Olha. Como você ia comprovar isso, né?
Teve brasileiro fazendo isso até agora, no século XX, né?
O Gilmar de Farsas lá até hoje tem que ficar desmentindo esses boatos.
Ficar, né, cara?
Aí quando coletaram os primeiros ornitorrincos, daí o pessoal achou que era também um composite, né? Que alguém tinha montado. Daí tiveram que ir atrás do bicho. Então é bem interessante.
Você vê, né? Chega a perder a credibilidade, né, cara?
Começa a ter no começo o gabinete concorrente. Então, pô, o teu tem, o meu tem que ter também e tal. Começou uma disputa de contratar pessoas, efetivamente, pra coletar isso, né? Então o Austin viajou em vários lugares pra coletar bichos pra coleções pessoais. Chegava e vendia, ganhava dinheiro com isso, né? Então deve ter sido muito triste quando o barco dele pegou fogo, não só pela perda de material, como a perda de dinheiro, né? Que você perdeu bastante dinheiro que você venderia isso e sustentava uma boa parte dos naturalistas da época. Mas,
é, porque o Wallace não tinha grana, né? O Darwin coletava porque a beleza, eu quero coletar esses bichos, mandar tudo pros museus, eu fico guardar na minha casa.
Era o naturalista da rainha, né? O playboyzinho.
É.
O Wallace não. O Wallace era roots, ele tinha que vender.
O Wallace é o raiz. Depois que o barco dele pegou fogo, ele ficou vendendo miçanga lá.
Trabalhador. Trabalhador, cara, tá ligado?
Vivendo o que a natureza dava, né, cara? Literalmente.
Literalmente.
Mas é, desse, dos gabinetes surge esse movimento, assim, de acabar fomentando essa correria na busca de espécimes novos, diferentes. Mas uma outra coisa interessante também é que, você imagina, a pessoa que tem uma coleção de qualquer coisa, você tem em casa uma coleção incrível de selos, que, pô, é sensacional, que ninguém nunca viu, você quer mostrar para as pessoas, né? E também nessa época surgiu um movimento de, pô, por que não eu posso abrir pelo menos um dia por semana ou dois para as pessoas visitarem a minha coleção, que ele é tão bonita, eu paguei uma grana para montar, né?
Típico, né? Nerd, né, cara?
É, começa um pouco o movimento de abrir para as pessoas. As pessoas ficam curiosas em, né, como o nome diz, né, um gabinete de coisas estranhas, curiosas, que você não vê todo dia, né? Então começa a haver um movimento cultural de visita a esses gabinetes. Alguns gabinetes começam a se abrir e ter visita do público, e isso é um passo importante nos museus modernos de abertura ao público.
Isso aí seria o princípio da divulgação científica, então, se parar pra pensar, né? Essa sistematização de abertura ao público leigo, né? Não ao...
É, leigo, aspas, né? Porque na época, o público com muito dinheiro era aristocrata, né? Pô, eu lembro, já até li de história já, que o Louvre, quando abriu, você tinha que mandar por escrito um documento pra pedir autorização de entrada, pra você entrar, então não era uma coisa tão simples. Então, a maior parte desses museus bem antigos começaram bem fechados, depois foram abrindo aos poucos pro público. Não tinha essa ideia de, vamos abrir as portas pro público, o público é cultura, pro povo, não tinha muito essa ideia inicial.
Eles abriam, eu acho que primeiro pro ego, né? Porque era o caso da aristocracia, e é isso, ó, eu tenho que mostrar pros meus pares aqui que eu sou melhor que eles, ou eu tenho mais essas coisas, e daí...
Tem uma coleção maior, né?
Isso, sei lá. Uma coleção maior, e daí... Ou contatos também, né? Esses caras faziam muitas trocas, né? Daí, tanto que muita pouca coisa hoje em dia sobrou desses gabinetes de curiosidade, né? Alguns deles foram transferidos pra museu, mas muita coisa se perdeu, né? Eu acho que a coleção do Buffon inteira, por exemplo, já era. As aves que o Buffon nomeou, a gente só tem iconótipo hoje, né? Só... A gente não usa, né, na taxonomia, a gente só usa as ilustrações, né? Mas o material já era, não tem mais.
Então aproveita, então, que você já puxou esse termo um pouco mais complicado aí. Explica o que é iconótipo, o que seria o ecótipo, o que seria o holótipo. Explica aí pra galera aí, pra taxonomia aqui.
Quem trabalha com taxonomia biológica, né, classificação biológica, é um pouco mais complicado que isso, mas para ficar mais simples é basicamente isso, dar os nomes e regras, como se dá o nome, essas coisas, e existem algumas padronizações. Então, por exemplo, se hoje você está andando numa mata e tem certeza que você acha uma espécie nova, então você tem que descrevê-la formalmente para a ciência e depositar os exemplares ou o exemplar que você baseou a sua descrição. E isso é o tipo da espécie. E daí existem, dependendo do tipo de preparação e de como está, né, o animal, é, por exemplo, essas coisas muito antigas, você não tem hoje lá o periquito taxidermizado do Buffon, mas você tem o desenho. Então esse é um tipo diferente de tipo, é um tipo desenhado, um ícone, né, o iconótipo, né? Então é basicamente isso. Então esse cara tinha todos os bichos empalhados, tinha desenhado, só que se perdeu e hoje só sobraram os desenhos.
Você pode também designar depois um tipo baseado no que você acha que é, né?
Isso, um neótipo.
A gente discutiu um pouco sobre holótipo, neótipo, parátipo, lectótipo, essas coisas, no episódio de taxonomia, episódio 9 do Dragões Garagem, Dragões Garagem de Raiz.
E outra coisa que eu fico curioso também, quando fala dos museus, por exemplo, é museu, por exemplo, que você vê hoje em dia, muito experimento, né? Tipo, sempre teve essa preocupação, por exemplo, em preservar um instrumento que o cara criou pra poder desenvolver um tal experimento que provou tal teoria, sei lá, sabe? Ou se isso era uma coisa que, sei lá, depois de muito tempo teve gente que teve que garimpar o laboratório do cara pra levar isso pra um museu, sabe?
Não, assim, geralmente essas coisas ficaram em universidades, pelo menos que daí a universidade guarda, né? Por exemplo, tinha o laboratório do cara lá, do Newton, né? Até hoje. O Newton, na verdade, acho que era mais a casa dele, né? É. Mas mesmo assim, tinha todo lá o material e a família segurou, né? Acho que cada caso é um caso.
Eu digo, por exemplo, eu visitei o Museu do Da Vinci lá em Milão. E aí eram todas as coisas que tiveram que sair catando, né, cara? Porque nada ficava com ele, assim, sabe? Muitos projetos dele.
O Da Vinci é muito antigo, né?
É, e era um cara que prestava serviço pra muita gente. Então tinha que bater na porta das pessoas que ele tinha prestado serviço e pedir encarecidamente pra que elas pudessem, né? Disponibilizar lá as plantas, as...
Os codex, né?
Dos codex.
É, ele que inventou o caderno, né? Esse jeito da encadernação, da...
É, cara.
Acho que meio que foi ele também, né? O cara também...
É muito legal você ver lá, sabe? A blueprint original, sabe? Das coisas que o cara fazia, assim, sabe?
Caligrafia dele, né?
É.
Não sei se a gente vai falar especificamente de algumas coisas que os museus podem fazer pra atrair público, né? Porque, assim, já atrai muito público, normalmente, eu acho. Apesar de aqui no Brasil a gente ter esse problema de o pessoal não cuidar direito das instituições, mas essas coisas acho que chamam público no mundo inteiro. Você vai colocar coisa lá, vai vir gente ver. Aquela coisa da curiosidade, né? Intrínseca. Então você tava falando disso de ver lá a caligrafia do Leonardo da Vinci, né? É igual eu tava lá no museu americano lá, estudando esqueleto de urubu no meu doutorado, e daí vou dar uma relaxada aqui, e daí eu descobri que eu tava na sala das aves do paraíso, né? Onde eles guardam lá. E daí eu fui abrir os armários pra ver os bichos, né? Só pra ver os bichos. Daí eu não lembrava que depois da Segunda Guerra Mundial o museu americano comprou muito material da Inglaterra, né? E daí, porra, tinha lá o primeiro ave do paraíso que eu peguei, era um bicho que o Wallace tinha coletado.
Caraca!
É... Nossa!
Demais, cara.
É, isso é icônico, né, cara?
Essas coisas são, né, que seriam super interessantes de se explorar, né? Então, aqui no Brasil tem coisas parecidas, né? Tem coisa do Helmut Zick, o primeiro ornitólogo, tá tudo aí no Museu Nacional, né?
Quando que começa esse movimento de museus ou de espaços, assim, no Brasil? É com Dom João VI, quando vem o...
Ah, na verdade, eles deixaram tudo lá, né? Quando o Dom João VI fugiu, o Napoleão tava invadindo Portugal e o Saint-Hilaire e os amiguinhos dele roubaram tudo as coisas, né? Eles botaram um monte de livro, tanto que eu acho que a origem da Biblioteca Nacional é isso, são os livros da família real, mas o material do Museu de História Natural ficou tudo lá. Daí o Saint-Hilaire descreveu, por exemplo, ele descreveu pro pai dele lá, né, o boto cor-de-rosa, mas que tinha sido um brasileiro, o Alexandre Rodrigues Ferreira, que tinha coletado. Mas depois que o Napoleão invadiu, os naturalistas franceses fizeram a festa, né?
Mas na etiqueta, aliás, do bicho, sei lá, tem que o brasileiro coletou ou não?
Ah, na verdade, acho que nessa época os caras não botavam etiqueta.
Nem botavam, né?
É, o pessoal faz o retorno com o itinerário, né? O itinerário da viagem, o Alexandre Rodrigues Ferreira publicou um livro, né, das viagens dele, era praxe, e daí acho que depois ele até falou também, né? Mas isso foi meio que de conhecimento público, assim.
Ine Geofrances.
O caso do Geoffroy Saint-Hilaire, né? Foi o filho que homenageou o pai. Mas não, ele não foi matar o boto lá no meio da Amazônia.
Certo.
Eu não tenho, não sei se o Luiz tem mais informação, mas eu acho que o primeiro museu é o Museu Nacional, né?
É, se pensar em museu, museu mesmo, é o Museu Nacional. Mesmo. Começo do século XIX. Mas se a gente pensar em espaço de ciência em geral, tem o Jardim Botânico que veio antes.
E lá em Petrópolis, a casa do Pedro.
Não, mas isso é depois, né?
Foi depois?
É
depois.
E falando também em espaço de ciência, né? Então a casa dele já não é muito... Mas então, né? No século XIX, teve essa criação desses grandes museus, né? Teve no Rio de Janeiro, né? O Espaço de Ciência do Jardim Botânico e o Museu Nacional, que tá até hoje ainda com as instituições mais importantes do Brasil. E teve também uma coisa interessante, pouca gente conhece, eu também não conheço pessoalmente, mas conheço só de história, né? Que é o Museu Emílio Gold, né? Que é lá em Belém, né?
É, o Guild.
É, o Guild, em Belém. Que é um museu bem importante, tá até hoje, também tem muitos trabalhos na área de divulgação científica, que é um museu bem importante até hoje, né? Historicamente importante. E também tem o Museu de Zoologia também, lá da USP, que é do final do século XIX. Então, ao longo do século XIX, foram sendo criadas instituições bem tradicionais.
Qual que você falou, da USP?
Museu de Zoologia da USP.
Ah, tá, o do Ipiranga lá.
É, na verdade, ele surgiu como Museu Paulista, né? O Museu de Zoologia é um puxadinho. Porque aquele Museu do Ipiranga faz parte do Museu Paulista também, né? Então, era um complexo um pouco maior. Daí, por questões institucionais, a parte de zoologia passou para a USP. Mas antes era do Instituto Geológico Paulista e tal, aquela coisa, né? De um jogar o bucha pro outro aí, que a gente vê até hoje aqui com as instituições.
É interessante a gente pensar os motivos, né, de ter sido criado esses museus logo que a família real chegou, né? Que antes o Brasil era visto somente como essa colônia de exploração, que assim que chega uma nova aristocracia ali, né, eles precisavam daquela pompa de novo, daqueles hobbies. Então, Dom Pedro I lá recebendo tumba de múmias egípcias, né, pro Rio de Janeiro e também armazenando os bichos daqui, bichos de outros lugares também, enfim. Acho que a partir de quando vem essa aristocracia que começa, né, no Brasil, o movimento de universidades e espaços de ciência e cultura em geral.
E bibliotecas e etc.
E bibliotecas, exatamente. Que eu acho que talvez tenha sido diferente nos outros países da América Latina, que tiveram universidades bem mais antigas, né, do que no Brasil. Não sei como funciona, como foi, né, a formação de museus e coisas assim. Nesses outros países, tipo o Peru, né, que teve a universidade mais antiga das Américas e tudo mais.
Ah, é? Mas eu não sabia, não.
Então, agora que a gente já deu essa pincelada histórica de praxe dos Dragões de Garagem, vamos tentar agora falar do que a gente tem no mundo de hoje. Então, vamos falar dos possíveis espaços que a gente usa hoje em dia para divulgação científica e também para produção científica, mas a gente vai focar mais aqui nesses espaços de divulgação. É, Luiz, fala um pouquinho mais pra gente da sua vasta experiência no campo.
Vasta experiência, né? É, na verdade, eu tô trabalhando há 2 anos, né? Num lugar que é meio confuso, porque é até uma boa maneira de começar a falar sobre o assunto. Eu trabalho num chamado de museu, tem museu no nome, mas não é exatamente o museu que o Guilherme trabalha, né? São espaços que mantêm o nome, talvez por tradição, sei lá, ou quem criou gostou de botar o nome museu.
E só pra esclarecer, o Guilherme, é no Museu Nacional que você tá trabalhando, né, cara?
Isso, isso. Eu fico aqui no Museu Nacional.
É bem diferente do museu que eu trabalho, né? Na verdade, a categoria do que eu trabalho, do lugar onde eu trabalho, da instituição que eu trabalho, seria mais um centro de ciência, né? Que centros de ciência se espalharam no mundo todo, começou na década de 80, basicamente, né? E virou o principal espaço que é considerado um espaço de divulgação científica, né? E esses espaços são caracterizados por ter exposições temporárias, algumas permanentes, espaços mais com equipamentos interativos, que a pessoa pode tocar, pode mexer, ou experimentos mais tradicionais são experimentos de física, de química. Então, esses são esses espaços, centros de ciência que convidam as pessoas, famílias e tal, a irem e ter algum tipo de experiência relacionada à ciência, várias áreas da ciência, né? Que é bem diferente de um museu de história natural tradicional, como que o Guilherme trabalha. Entendeu?
Isso é relativamente novo no Brasil, não é, Luiz?
No Brasil é 30 anos, é a década de 80, que começaram os primeiros
então,
espaços.
Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia lá na Estação Ciência e era uma novidade, né? Pô, eu tenho 38 anos. E agora, hoje, a gente pode dar mais pra frente falar, tem alguns espaços interessantíssimos aí, podemos dar dica. Por exemplo, o Espaço Catavento lá em São Paulo, quem não foi, vá, é muito bom.
É, o Catavento, pra quem é de São Paulo, hoje é um espaço de referência no Brasil, assim. E ele seguiu os passos de outros centros que vieram na década de 80, né? Como o Guilherme contou, né, da Estação Ciência, aqui no Rio teve o Espaço Ciência Viva, seguindo modelos de museus americanos e franceses baseados na experimentação mesmo, direta, né? Na verdade, foi um movimento meio que...
Né?
É, um movimento meio que não contrário, mas tipo assim, ah, a gente não pode ter mais como os museus de história natural tradicionais, que os bichos atrás do vidro, que as pessoas não podiam tocar, né? Então esse movimento veio como se fosse o contrário, tipo, não, a gente pode tocar, né? Até um lema do Espaço Ciência Viva no Rio é toque em tudo, né, sabe? Então pra você tocar nas coisas, ter a experiência de pegar um equipamento, de ver o que vai acontecer com ele, de pegar na pele de um animal e sentir qual é a diferença.
Olhar no microscópio,
sabe?
Pegar conjuntivite.
É, exatamente.
Tô brincando, é tudo bem esterilizadinho.
É, foi um movimento que chegou no Brasil na década de 80 e continua hoje em dia muito forte. Tem vários espaços que seguiram essa tradição, né? Como o próprio Catavento, como lá no Sul também, em Porto Alegre, tem o Museu da PUC do Sul, que é bem famoso.
Excelente museu, inclusive. Inclusive, eu já fui em alguns museus da mesma área, né? De ciência e tecnologia geral aqui nos Estados Unidos e eu falo que o ciência e tecnologia da PUC não deixa nada a desejar e é até melhor do que alguns daqui, viu?
De zero a Smithsonian.
A Smithsonian também não, né?
Não vale apelar, né?
Aí sacanagem. Também não.
Então, a gente pode definir, então, como esses espaços aí, como o Luiz descreveu, como o ápice, então, da da divulgação científica, né? Seria um ambiente com equipamento, um ambiente com uma estrutura, estudos pra isso. Inclusive, né, acho que eu já falei isso aqui, né? O Luiz é contratado como divulgador, né, Luiz?
É, sim, é.
Então, tipo assim, eu imagino que esses espaços, esse tipo de museu é o ápice da divulgação científica, que você tem contato direto com o público, né? Você chama o público vê, esse que você falou bem legal, de toque nas coisas, né? Então...
Acho que, inclusive, é bom porque toca na questão da acessibilidade também, é inclusivo, né, cara, esses tipos de museus, né?
É, na teoria,
né? É aquela coisa de estimular de outras maneiras as pessoas, né? Porque é aquela coisa, nos museus de história natural, tem aquele estímulo da pessoa ver o espetacular, né? Ver uma pele de uma onça de perto, aquela coisa. Mas essa coisa de tocar, né? De apertar o botão e ver o negócio encher de ar e flutuar e tal, essas coisas são muito interessantes, né?
Tipo, puxar a polia, levantar 100 quilos.
Isso, né? Isso. Aquelas coisas, né? Eu fui no catavento com meu filho aí há 2 semanas atrás, daí ele ficou impressionado, que eu sentei numa ponta da alavanca e ele com 8 anos de idade me levantou, entendeu? Então, são essas coisas que estimulam, né, a cabeça das pessoas.
O interessante que o Vitor comentou de ser o ápice da divulgação, né? É engraçado que existe um movimento, começou muito na década de 80 essa discussão, do tipo, não, tem que tocar em tudo, tem que apertar botão, tem que fazer um show e tal. E hoje em dia muito se discute que muitos espaços viraram basicamente um parque de diversões, né? Usam muito essa expressão, né? E que tem um movimento criando assim, pô, não, vamos voltar, né? Também tem que ter, não é só apertar um botão, você tem que fazer a pessoa...
Meio termo, né?
Você tem que fazer a pessoa ter, se interessar por aquilo e se interessar pelo mecanismo que aquilo acontece. Se ela só apertar o botão, ela vai ter uma brincadeira na hora e vai embora pra casa e não ficou, né?
Tem a reflexão, né?
Existe muito movimento de como é que você provoca a reflexão, como é que provoca a pessoa ter um sentimento por aquilo, ela voltar pra casa e fazer perguntas, sabe? Entendeu? Então, existe um movimento atual de discussão que talvez só isso, só espaço com muitos equipamentos, que a pessoa vai lá e brinca com todos e vai embora pra casa, também não é o ideal, né?
É, porque tem toda a questão também do que você pretende, né, pra ser o ápice da divulgação. Porque, por exemplo, um planetário, por exemplo, o mesmo observatório, né, e aí a pessoa tem a oportunidade de enxergar de verdade Saturno no céu, entendeu? Uma coisa assim. Também provoca um outro tipo de fascínio e tudo mais, diferente, né, mas provoca. O mesmo zoológico, você pode ver um animal vivo ali e interagir com ele, ou um jardim botânico que você vai cheirar as plantas vivas ali. Então tem toda essa questão do que você pretende, né, tipo, qual o objetivo do local.
Não, o que eu achei que chamou a atenção mais, né, foi uma comparação, como a gente não tinha escrito ainda essa questão de planetários, de observatórios, ou de zoológico e jardim botânico, pensei mais na comparação do museu, tal qual o que o Luiz trabalha, com o museu em que o Lama trabalha, né, que é o Museu de História Natural. Mas aí, ô Luiz, você tava explicando nos bastidores aqui, até a questão dos tipos, né, de espaço de ciência, como é que era uma classificação? Tem uma classificação, né, meio mais simples, não tem?
É, porque a gente tava comentando o Museu de História Natural, que é um tipo de espaço de ciência que a gente considera, e esses museus de ciência interativos, ou centros de ciência interativa, ou centros de ciência, que são os museus caracterizados por equipamentos mais interativos, exposições temporárias, não focadas só em animais, como o Museu de História Natural, né? Mas junto, e pessoas às vezes não sabem disso, mas junto disso são considerados espaços de ciência em que o foco é divulgação científica, em falar sobre ciência para as pessoas. Também os jardins botânicos, os zoológicos, os planetários, os aquários. São espaços considerados na grande categoria de espaços de ciência. Então, sempre quando tem uma grande pesquisa sobre espaços, instituições ligadas à divulgação científica no Brasil, são incluídas todas essas categorias de instituições.
E é interessante frisar que mesmo os espaços de ciência, centros de ciência, por exemplo, falados, também podem ter pesquisa, produção científica ligadas a ele, né? O Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem tipos, né, de espécies depositados lá. Zoológicos, você pode ter pesquisa direta com um animais de lá, ou principalmente, no caso, trabalho de conservação de espécie fora do ambiente natural, né? Quando você tem uma população muito pequena de uma espécie.
Pra você controlar, né, a combinação gênica deles, né, cara?
Isso. É. Bicho apreendido, né? E aí você tem que, antes de reintroduzir, você precisa tratar do bicho em algum lugar e tudo mais. Essas coisas assim, meio que se misturam também com produção científica e outros tipos de trabalho que o público não vê. Mas o nosso foco aqui é pra divulgação, mas esses espaços não necessariamente são espaços exclusivamente de divulgação, né?
É mais meio que pra também justificar as atividades, né? Muitas atividades, né, de algum desses espaços. Que muitos deles são porque dão apoio à pesquisa também, né?
Tirando o caso, eu acho que de museus interativos, todos os outros têm uma questão de pesquisa de fato, pesquisa básica, vamos colocar, né? Ou estou errado?
É a parte maior, por exemplo, no Museu Nacional você tem a exposição, só que a maior parte é bastidor ali, a coleção.
O que o Luiz trabalha, imagina que não tenha pesquisa aí? Tem alguma coisa de pesquisa, Luiz?
Pesquisa básica não. Acaba que como o espaço, a instituição, é focada especificamente em divulgação, em público, a gente tem um trabalho em vários museus, centros interativos, ligados a isso, né?
A pesquisa da percepção, né?
É, como a pessoa interage com a exposição, se a exposição traz alguma coisa positiva pra ela, sabe? Então a gente tenta analisar a reação das pessoas pro conteúdo das exposições, pra não só o conteúdo, mas como também a interação que ela tem com o equipamento, com os textos, com equipamentos físicos, né, às vezes, e o que isso traz pra ela, se a longo prazo isso ajuda ela a ter mais interesse em ciência, sabe? Então, esse tipo de pesquisa é feita com o público, né? Não é uma pesquisa básica, mas focada especificamente em divulgação, em comunicação de ciência, então é isso que é feito nesses tipos de espaços.
É interessante a gente pensar na diferença entre cada um, né? Então, assim, no caso, como o Lama já falou, no caso do Museu Nacional, a maior parte dele é pesquisa, e tem uma pontinha que é a disposição ali, que é a exposição, só que ninguém percebe, na verdade as pessoas não sabem que tem esse tanto de pesquisa. Então, assim, tem uma função diferente, vamos colocar assim, né, tipo, de maneira geral, assim, bem a grosso modo, né. Eu achei legal, assim, que a gente chamou duas pessoas que trabalham em museus, mas com atividade bem distinta, né, então a gente consegue fazer bem esse contraponto, né. Então, assim, os dois são importantíssimos, né? A gente não tá aqui pra fazer julgamento de valor pra isso, mas tem uma diferença intrínseca deles, né, assim, e isso é importante pra quem tá ouvindo entender, né, que, assim, existem museus de diversas formas, existem espaços de ciência de formas mais variadas, né, assim, e de certa maneira, todos eles também realizam uma pesquisa, né? A importância é muito maior do que só divulgar.
O museu do meu laboratório, do meu departamento, é o completo extremo, né, em relação ao do Luiz, que é só pesquisa mesmo. Tem algumas gavetas que a gente chama de exposição, display, né? Mas é só pra, sei lá, vai aluno querendo fazer estágio lá, ou qualquer coisa assim, ou aluno de escola pública, de ensino médio, querendo conhecer a universidade, e tem uma gavetinha pra ver os bichos. Mas, assim, é 99,9% pra pesquisa, né?
Realmente, esse espaço que a gente está trabalhando são espaços bem diferentes, né? Mas todos eles acabam sendo agrupados como espaços ligados à ciência de alguma forma, assim. A maior parte deles, claro, que tem pesquisa, né? Tirando os museus interativos, como eu comentei, mas todos eles fazem de alguma forma pesquisa, precisam ter pessoas capacitadas para fazer a coleção, para manter a coleção, para manter os animais no zoológico, para saber como eles têm que ser tratados, para estudar eles, ou no jardim botânico também, quais espécies estão ali, por que estão ali, sabe? E até pesquisa básica, inclusive, o Jardim Botânico do Rio é bem famoso, com mestrado, doutorado, alunos de mestrado e doutorado que trabalham lá. Então, diversos desses centros, o que liga eles é tratar a ciência de alguma forma. E é claro que a maior parte deles, a parte de divulgação, tirando, de novo, né, o museu que eu trabalho, o espaço que eu trabalho, que é focado 100% em divulgação, como a linha de base, a preocupação total e principal, os outros espaços, quando fazem divulgação, é muito para divulgar o trabalho que eles fazem internamente. E isso que é importante, né? Como a gente estava comentando, o Museu de História Natural tem a parte de pesquisa fortíssima por trás, que pouca gente sabe. Quem visita o Museu Nacional passa nas galerias e não sabe que tem centenas de pessoas lá dentro que estão trabalhando com temas de diversas áreas e não só o que está sendo exposto, né? Então, a divulgação científica em geral, não só em instituições físicas, mas quando a gente faz divulgação científica na internet, através de livros e textos, é a gente divulgar o trabalho que a ciência produz, divulgar não só a importância geral de você entender um pouco mais de ciência para a sua vida, mas como a importância de pessoas que trabalham, né? A gente está divulgando o trabalho dessas pessoas, sabe? Então, isso que liga todos esses espaços, né? No meu museu, eu não tenho pesquisadores que fazem trabalho de pesquisa básica no museu, mas eu levo no museu pesquisadores da UFRJ e de outros lugares para dar palestra para as crianças, para conversar com famílias, para falar um pouco da sua pesquisa, para falar a importância da sua pesquisa no cenário mundial. Então, o Centro Interativo, além de ser a importância dele por si só, das exposições, é também uma interface entre lugares, instituições que não têm um espaço de divulgação científica, como grandes universidades normalmente não têm um espaço dela, como de pesquisadores em centros de pesquisa, como Embrapa e outros lugares que realmente não têm condições de criar um espaço de divulgação científica. Então a gente também faz essa interface entre pesquisadores e o público em geral.
Eu acho que a gente conseguiu falar dessa principal diferença entre cada espaço. Tipo, tem espaços que vão dar apoio à pesquisa, tem espaços que vão estar mais ali na questão de divulgação intermédio entre o trabalho do pesquisador, o registro e a divulgação do trabalho do pesquisador.
É, eu acho que valeria a pena talvez comentar, talvez até o Guilherme ajudar a gente a comentar a parte dos zoológicos, são os mais polêmicos normalmente, né? Porque jardim botânico ninguém liga pras plantinhas lá dentro, né? Mas...
Porra, bicho! Você fala da minha cara assim, tá ligado?
Isso é uma curiosidade que eu tenho. O jardim botânico, o que, que eles fazem além de ter regador, assim? Que é?
De ter grama, né? Grama, muita grama,
isso,
mato.
Isso, é, cortador de grama, essas coisas. Que é?
Então, várias velhinhas que ficam conversando com as plantas.
Sério, vocês vão fazer bullying assim na...
Então explica, então, se defenda.
Primeiro que eu não trabalho com essa pegada mais de taxonomia e então de um jardim botânico e tal.
Ninguém é perfeito.
É porque eu trabalho... Não, eu trabalho em laboratório, já falei, tá ligado? É só laboratório e casa de vegetação. Mas, assim, não tem nenhuma polêmica igual zoológico, sacou? Porque, assim, o que o pessoal faz é um armazenamento mesmo, né? Tipo, diferentes espécies dos mais diversos possíveis e a manutenção, sacou? Procriação, é bem isso mesmo, sacou? Não tem, assim, o estudo de relações ecológicas, né? Então, assim, basicamente é realmente só ficar molhando lá essas porra, mas tem a parte que é difícil, né? Mas...
Não, mas eu tô brincando, por exemplo, mas assim, não tem jardim botânico, por exemplo, que toma cuidado pro cara não inserir espécie invasora, às vezes, sem querer?
Não, na verdade, todos eles inserem, né?
Uhum.
É, já inseriram, né?
Intrinsecamente, véio? Ele é um grupo de espécies exóticas, né?
Ele é, né? É verdade, né?
Tem alguns que são mais focados, né? Tipo, se não me engano, de Curitiba, se não me engano, ele tem uma parte zona, assim, de... Ah, na Mata Atlântica e tal. Não sei se eram todas as espécies que ocorriam ali no Paraná, naquela região, mas, enfim, eu acho que é um...
Que é o cara, sei lá, o cara às vezes traz um pinheiro de algum lugar que se espalha de um jeito bem mais fácil dos outros, que a pouco...
Caralho, mano, você tá falando, tipo, de um pinheiro, uma árvore, velho. Tipo, a árvore não funciona assim, não, velho. Não vai, tipo, colocar e espalhar, tá ligado?
Existem os problemas das espécies invasoras, mas, né, o pessoal, acho que não vai colocar uma planta muito invasiva ali, né?
Não, né? É, tá, não, isso que eu tô aqui,
isso que eu... Não.
Claramente tem esses cuidados,
controle,
né, cara?
Vai botar uma braquiara lá, imagina.
É. Não, porra, coloca braquiara e acabou, tá ligado? O ponto que a gente tem que pensar assim, tipo, a gente fez uma introdução pra falar disso, pra falar brincando de jardim botânico, pra falar que, na verdade, quando você compara com o zoológico, é muito menos problemático, sacou? Tipo, problemático que eu falo de polêmica, né? Porque zoológico tem que existir, ponto. A gente vai discutir isso agora,
polêmica.
Mas assim, se você ouvinte acha que zoológico não é legal, você está errado e a gente vai explicar por quê.
Na verdade, polêmica mesmo é grande mamífero, né? Então vamos separar todos os outros bichos zoológicos e ficar com um mamífero grande, bonito, fofo. Esse é o grande polêmico.
Inclusive, esses dias eu dei uma entrevista sobre isso. Porque assim, se você parar pra pensar no histórico dos zoológicos, tem de uns 30, 40 anos pra cá, teve uma mudança absurda.
Mas pra melhor, você diz assim?
Pra melhor. Porque no começo era aquela coisa, depositário de bicho pro pessoal ir lá ver.
Uhum.
E daí, pra forçar o bicho pra ficar aparecendo, era gaiola pequena.
Uhum.
Então, hoje em dia, existe uma preocupação nas instituições... boas, né? Obviamente existem exceções e assim, quem maltrata bicho tem que fechar mesmo, se o bicho tá sofrendo tem que fechar, mas hoje em dia a preocupação é o bem-estar animal e o bem-estar ali de quem tá vendo, né? Os bichos. Eu acho que existe todo esse objetivo educativo, primeiramente, né? Porque, por exemplo, você tá aqui no Brasil, qual que é a chance da população brasileira conhecer grandes mamíferos africanos? É zoológico. Ou livro. Só que uma experiência num zoológico é muito diferente do que assistir um vídeo no YouTube, né? Você sente o cheiro do bicho, você escuta o bicho gritando, né? Você vê o tamanho relativo dele ali. Então, eu acho que o negócio é mais aí. Daí, hoje em dia, você tem essa coisa dos zoológicos como centros de pesquisa também. Tem aquela coisa dos experimentos, de isolar variáveis.
Isso,
é muito mais fácil você isolar algumas variáveis em zoológico. Então, por exemplo, eu trabalhei com um urubu no doutorado. Daí, tem alguns trabalhos com olfação. De senso de olfato dos urubus sul-americanos. Os trabalhos com experimentos mais controlados e, consequentemente, com melhores resultados, são feitos em zoológico. Por quê? Qual que é a chance de você estar lá no mato e sempre voltar o mesmo urubu ali para fazer os seus experimentos? Já tem um isolamento de uma variável aí. Você tem, por exemplo, num zoológico, você tem certeza que você sempre está trabalhando com os mesmos indivíduos, né? Daí você pode controlar a temperatura, você pode controlar o que você vai colocar ali pro bicho para ele sentir cheiro ou não. Coisas nesse nível. Daí tem trabalhos de reprodução assistida, assistida. Isso até chama conservação ex situ, né? Conservação fora do local, né? Fora do mato, no caso. Então, acho que aqui no Zoológico de São... Aqui não, né? Lá no Zoológico de São Paulo tem um trabalho com conservação ex situ de gato maracajá, por exemplo. Então, eu já fui lá. A gente não tem contato nenhum com os bichos. Eles são todos isolados e eles estão fazendo um trabalho de reprodução assistida para aumentar plantel e fazer possíveis reintroduções. Então, tem um trabalho mais específico com os mico-leões, com arara azul de liar. Então, esses lugares, hoje em dia, se mudou, né? Pra melhor.
Então, tem até, se não me engano, uma história de um falcão. Acho que era um falcão aqui dos Estados Unidos, que ele tinha uma população... Chegou a população dele, chegou, foi extinta na natureza, né? Tinha só espécimes em zoológicos.
Ah, é o condor da Califórnia.
Condor da Califórnia, isso, que tinha, acho que, 6 espécimes, uma coisa assim, né? 6 indivíduos.
Isso.
E aí, com o trabalho de conservação ex situ, né? De fomentar, né, ali a reprodução dos bichos. Aí usavam outra espécie de ave pra chocar o ovo. Usava o ovo de outra ave, né? De outro bicho pra chocar.
Isso, eles foram mais ousados, por exemplo. Acho que tinham sobrado 6 ou 4 bichos no mato. E daí os plantéis, nos zoológicos, tinham diversidade genética baixa. Então eles tomaram uma decisão e falaram, vamos pegar os bichos do mato agora. Foram no mato, capturaram esses 6 últimos e jogaram no cativeiro pra aumentar a variabilidade genética do plantel dos bichos que estavam no cativeiro. Né? Daí, há 15 anos atrás, o primeiro casal reintroduzido teve filhote no mato, entendeu? Então é um bicho que tá retornando aí.
Imagina o esforço, né?
Não, então, o cara fazia... É um condor, né? Ele é basicamente do mesmo tamanho do condor do
grande. Imagina, velho. Tá dificuldade pra pegar um bicho desse. 6 bichos vivos, trazer vivo ainda. Pra...
Daí, obviamente, saiu um livro. Eu posso até... A gente pode até linkar aqui na pauta o livro. Daí que conta toda a história da recuperação e salvamento dessa espécie, né? Então o cara fazia um buraco no chão e colocava uma isca lá de carniça pro condor descer. E daí, quando ele via as perninhas do bicho, ele pulava de dentro do buraco e segurava na perna do bicho. Daí eles capturaram os últimos 6 indivíduos assim, botaram no zoológico e a população vem se recuperando.
É importante falar que realmente 6 ou 4 indivíduos, a espécie ia se extinguir, né? Tipo, não tem como. Tipo,
sim, sim.
São muitos problemas associados à população pequena que eu posso discutir num outro podcast, mas tanto da baixa variabilidade genética, né? Da própria aleatoriedade da população, porque às vezes a geração são tão pequenos que a próxima geração, às vezes, de outros, sei lá, 5 condores, vai nascer tudo macho.
Sem contar o problema de endemismo. Às vezes ele já tá tão dependente de um tipo de fonte de alimento, alguma coisa assim também.
É, ele é propenso à doença, né? Todos pegam a mesma doença.
Isso. Dificuldade de encontrar parceiro, porque você tem só, sei lá, outros 4 indivíduos da sua espécie no planeta todo. Mas enfim, essa era uma história, né, positiva desse lado da conservação ex situ. E também, hoje em dia, nos zoológicos brasileiros que eu tenho noção, os bichos presentes lá ou são de captura ou são bichos que nasceram em condição de cativeiro, né? Que se você soltar esse bicho, você falar, não, mas tem que soltar, tem que ser no mato. Você solta esse bicho no mato, ele vai morrer. A opção, assim, seria eutanasiar o bicho, mas você quer eutanasiar esse bicho que já nasceu ali, entendeu?
O bicho tem a função educativa dele. Por exemplo, teve um puta bafafá lá com os ursos polares ali no aquário de São Paulo, né? Eu fui lá ver.
Não cheguei a ver, cara.
Não, é interessantíssimo, cara. É a única chance da minha vida que eu ia pra... Só se eu for na Alaska um dia e tiver sorte pra ver um urso polar antes deles morrerem com aquecimento global, cara. Eu vi lá ali no zoológico, no aquário de São Paulo. E é particular ali, os caras têm uma puta grana e os bichos também. Cai neve no recinto deles. Eu acho que a fêmea tava grávida, alguma coisa assim.
Pensei que ia ser fidedigno. Pensei que onde eles estão ia estar quente também.
Ah, tá.
Então a calota polar derretendo, né, e tal. Deixa eu ficar sem conseguir nadar lá, sem conseguir.
Então eu acho que é assim, você tem a função educativa desses lugares, porque é aquela coisa básica, gente. Ninguém vai querer preservar o que você não conhece, entendeu? Então você tem que conhecer as coisas.
Isso é uma função excelente do zoológico do SIGS em Manaus, né? É o Centro Integrado de Guerra na Selva, se não me engano. Que é um zoológico deles lá, só com animais da Amazônia, ou pelo menos brasileiros em grande parte. Mas eu acho que são só animais realmente da Amazônia legal. Você não tem leão. Você tem uma área gigante, assim, lógico que não é a área, né, uma área de vida da onça, mas é uma área bem grande do zoológico destinada à onça pintada. E aí você anda por cima, né, tem tipo uma ponte que você anda por cima e se você tiver sorte, você vê a onça. Se você não tiver, como eu não tive, você não vê nada, né, o bicho tá dormindo lá.
No zoológico de São Paulo, acho que tem uns recintos assim agora, por exemplo, você dá a opção pro bicho, se ele não quiser ficar ali na parte exposta, ele não vai ficar. E daí problema de quem foi aquele dia e o bicho não tava afim de ficar ali, entendeu? Mas daí eu acho acho que vale também mudar um pouco das coisas da educação, né? Por exemplo, eu sou a favor de leão no zoológico. Sou porque o pessoal tem que conhecer o leão. Só que daí o leão tá lá, e daí você também faz um trabalho educativo para explicar as diferenças entre bichos biomas, por exemplo. Daí você fala, ó, aqui na América do Sul, tá vendo? O tamanduá vai estar dormindo. Então, se você quiser ver ele, você vem aqui na visita noturna, que são bichos menores, que tem atividade de noite. Isso é oportunidade para educar o povo. E eu acho que assim, o pessoal necessita de ter a cabeça estimulada. E eu acho que essa é a grande coisa desses espaços de ciência, é estimular a cabeça do pessoal do jeito que for.
Volta naquela questão que o Luiz falou lá, de não só apresentar, né, mas contextualizar, né, cara?
De fazer a pessoa volta e quer contar, né? O moleque vai lá com a escola e quer contar as coisas que ele viu pra avó dele, entendeu? Ele nunca vai esquecer aquilo lá.
E quanto a locais de ciência, e aí eu posso até colocar umas aspas nessa ciência aí, que são bem aquela coisa de espetáculo, e aí eu tô falando especificamente pro SeaWorld, e não quero patrocínio do SeaWorld também, então...
Putz, perdeu a oportunidade, tu tava fechando com eles, cara.
Que são os casos que realmente, né, há controvérsia ali, há notícias dia sim, dia não, de captura de bichos da natureza, enfim.
Não há controvérsia, não há controvérsia.
A certeza,
é um fato,
né?
São super escroto, cara. É uma certeza que tipo, é super errado, sacou?
Não, eu sou da opinião daquela coisa, você tem que ali ver o bem-estar, né? Você vai botar uma orca ali numa piscina, cara, mesmo se a orca nasceu no cativeiro. Não sei nem se existe a possibilidade desses bichos nascerem em cativeiro. Eu não sei. Eu acho que é aquela coisa, é bom senso, né? E beleza, tudo bem. Se você quer um bicho desse num ambiente controlado, justifique pra que você quer. Não é pra ele ficar pulando e jogando água na galera. Isso não, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida.
Então, galera, como a ciência no Brasil, em geral, a gente está acostumado com o fenômeno da heterogeneidade dos espaços de ciência em geral e das universidades e do investimento no Brasil, né? A gente sabe que nem todos os estados e as regiões do Brasil possuem o mesmo investimento e o mesmo histórico, né, de desenvolvimento científico e tudo mais. Então, vamos falar onde que estão concentrados aí esses espaços de ciência e, em sua maioria, no nosso querido país.
Mas assim, se for pensar pelo histórico, né, que a gente mesmo descreveu aí, é natural que por onde tá, começou nessas regiões, Rio, São Paulo, né, Sudeste, mas é como que não se disseminou assim, né, de forma...
É, regiões com mais grana, né? Construir um prédio, literalmente, não é barato, né? Ainda mais manter essa instituição, né? Então, você manter um centro, um museu de ciência, não é uma coisa mais fácil e simples. E por isso acaba se concentrando muito, né? Eu acho que a melhor maneira de você medir isso é, existe um guia que já tá na terceira edição já, né, desse guia, que é o Guia de Centros e Museus de Ciência do Brasil, que vai estar linkado aí no post.
Tá na postagem já.
Que é uma iniciativa bem interessante. Ela, na verdade, é um guia autodeclarado, né? Então, as pessoas que trabalham em centros e museus de ciência do Brasil encaminham informações. Esse guia é feito pelo pessoal da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, que eu também recomendo. Vou também linkar depois ali o site deles, que reúne várias instituições científicas no Brasil. O pessoal da Casa da Ciência, da UFRJ, e o Museu da Vida, lá da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Então as pessoas se reuniram para fazer esse guia, e esse guia, como tá na terceira edição, dá para ter uma boa ideia da distribuição no Brasil desses espaços, né? Então o que a gente tem, comparando as edições antigas desse guia, que reúne informações sobre os centros e museus de ciência, é que teve um aumento interessante, quase 50% das instituições que entraram no guia, mas o problema é que ainda se mantém, desde o primeiro guia, a concentração muito grande na região sudeste. Em termos gerais, pensando em números, no Brasil inteiro a gente tem 155 instituições na região sudeste. E a segunda região que tem mais centros e museus de ciência é o sul, com 44, né? Que é quase 3 vezes menos, né, do que a região sudeste.
Se juntar o resto, não dá o que tem na região sudeste, né, cara?
E se a gente pensar na região norte, com, né, a grande biodiversidade, importância do país, a gente só tem 11, né? Então, como a gente estava discutindo ao longo do programa, sobre a importância desses espaços, não só para divulgação, mas também para pesquisa e outros fatores importantes, conservação, você ter essa distribuição tão ineficiente eficiente é uma coisa que tem que ser muito discutida e pensada, principalmente que quem coloca dinheiro, quem escolhe o lugar onde vai ser construído essas instituições, normalmente é o governo, né, o poder público. Então a gente tem que realmente levantar essa questão, porque essa distribuição desigual não acontece só entre as regiões.
E reflete muito todo o cenário de cada local, de cada região também.
Com certeza. Se pensar dentro de cidades, isso acontece, assim. Uhum. No Rio de Janeiro, a concentração maior desses espaços é na zona sul do Rio de Janeiro, que é a região mais rica da cidade, zona sul e centro. Se for para regiões mais afastadas, zona norte do Rio, que é uma região mais populosa, só que com uma renda mais baixa, e principalmente a Baixada Fluminense, que é onde concentram cidades do Rio de Janeiro, que tem, com certeza, menos renda, menos educação da população, a concentração é mínima, né?
E isso é muito ir na contramão da coisa, né, cara? Porque negligenciar a ideia de um espaço desse, né?
Exatamente. Você vai construir um museu de ciência novo, vamos escolher um lugar. Você tem dinheiro na mão, você tem milhões de reais. Vamos escolher aonde? No centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, onde tem as pessoas mais ricas, onde tem turista. É legal? Ele tem uma função? Claro que tem. Vai ser importante e vai ser interessante.
Tem função turística, né?
Claro que pode ter ônibus levando crianças de escolas pra lá, mas é muito mais interessante você fazer uma instituição dessa no lugar que não tem, né? No lugar que tá precisando, no lugar onde as pessoas precisam. E o museu e centro de ciência em geral tem uma função complementar muito grande à escola, né? Pensa em escolas públicas no Brasil. Quantas escolas têm um laboratório de ciências, tem feira de ciências na escola?
Tem esse déficit, né, cara? E ele vem pra justamente isso, pra complementar, né?
A gente sabe que ciência é uma coisa muito prática, né? A gente tem que ver pra gente entender, pra gente gostar daquilo. Então o museu tem a função de complementar a escola e trazer essa parte prática, já que a gente não tem laboratório em boa parte das escolas, você traz essa função prática, né? Então, voltando à concentração, quando isso é feito numa cidade em que é tão desigual o número de escolas, a renda da população, a educação básica da população, e você não coloca esses centros nesses lugares, você está perdendo uma boa parte da função dele, básica, né? Essa discussão é importante ser levantada. A gente sempre levanta nos guias anteriores que eu acompanhei a criação deles, mas nunca é feito nada tão efetivo para isso mudar, né? Eu posso dar exemplo, né, de casa, né, puxando a brasa para minha sardinha, que o meu museu ele fica na cidade Duque de Caxias. É uma cidade interessante e bem comum no Brasil, que ela tem o PIB é bem alto, é uma cidade que tem muitas indústrias, muitas empresas, mas se pensar na qualidade de vida da população é bem baixa, né? Então são pessoas que têm subempregadas, que têm nível de educação da família bem baixo. Então, para mim, é um lugar importante para estar localizado o museu, né? É importante ele estar ali, fazer cumprir o papel dele, né? E que tenham mais instituições com esse perfil, que é importante.
Para sair daquele perfil de como os museus começaram, né? De ser só aquele hobby da aristocracia, né? Que parece que...
Isso, parece que tá até hoje, né?
Porque esse lugar, se for criar numa região rica da cidade, com certeza a escola daquela criança já tem um laboratório mega bizarro, cheio de equipamentos e tal, né? E tem professores ótimos, que tem um bom salário. Já na região que precisa mesmo, o apoio desses centros e museus de ciência é importante.
Não que a região rica não mereça, né, receber coisas assim, mas talvez as outras mereçam tanto quanto eles, né?
Até porque lá em Goiás, pelo menos, a escola particular também não tem laboratório, porque não cai nada de laboratório no vestibular, né? Então, as escolas estão se fudendo pra qualquer coisa prática.
Você imagina o trabalho de um professor de ciência numa escola, sem laboratório, sem apoio. Pô, cara, só no CUSP-GIS é muito complicado ensinar ciência assim, cara. E estimular as crianças a gostarem de ciência, sabe? É difícil.
Não é que a gente tá pregando que tem que fechar museu ou espaço de ciência em lugar nenhum. A gente só quer que abram mais.
Em regiões que estão deficientes, né, Dan?
Isso, não sempre no mesmo lugar. Isso vale pra tudo, na verdade, né?
Mas aqui no Brasil, essas coisas de ciência são muito deficitárias em qualquer lugar, né? Pelo menos tá começando a abrir coisas aí por aí, então, apesar de ter esse problema, eu acho que é válido também essas novas coisas que estão aparecendo, né?
Chega a ser uma heresia reclamar de um museu de ciência quando abre, né? A gente não tá reclamando, pode abrir muito isso, mais, isso. Mas vamos distribuir melhor só.
Era isso que eu queria dizer, tipo, a gente não tá reclamando, pô, a gente não é retardado de reclamar de trem desse, né? Mas aí, a gente tá falando de onde ficam, já falou um pouco da diversidade de espaços, e já falou agora onde que eles estão, né, e desses problemas, né, tal qual outros problemas na ciência. Aí eu pergunto, em geral, quem que administra isso, né? A esfera federal, estadual, é privado, como é que funciona? Isso é parceria público-privado? Quais são as possibilidades que tem aí?
Se hoje eu tenho uma coleção, eu quero transformar isso no museu, né?
Não, se você tem uma coleção particular em casa, hoje você vai preso, cara.
Você vai preso.
Não pode, não pode.
pode.
Por exemplo, o Museu Nacional, quem é que administra?
O Museu Nacional, quem administra é a UFRJ. Ele faz parte da UFRJ, né? Ou seja, a autarquia federal. Todos os repasses vêm do governo federal para a UFRJ repassa para o museu. Tem dois níveis de repasse aí. Isso gera alguns problemas, assim. Como vocês viram, né, que foi fechado esse ano.
Aqui o Luiz trabalha, o museu é um museu estadual, né, Luiz?
É, estadual ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mas também existem museus também de prefeitura. Museu não, espaço de prefeitura. Por exemplo, o Zoológico do Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, né?
O Jardim Botânico é da Prefeitura também?
Não, o Jardim é MCT. MCTI, é Museu de Ciência e Tecnologia, é igual o Guild. Você tem a autarquia federal e as diferentes ministérios, né? Então, o Museu Nacional é o UFRJ, então é MEC, Ministério da Educação. E daí você tem alguns espaços, como os institutos de pesquisa aí, o Jardim Botânico, o Museu Guild, que é o Museu de Ciência e Tecnologia.
O Ministério de Ciência e Tecnologia.
Isso, isso. Ministério, museu não, né?
Porque, no caso, então, ele seria como um instituto de pesquisa, mais ou menos assim, né? E seria independente de uma universidade.
Isso, ele é independente de uma instituição de educação, né? Apesar de ter pós-graduação,
isso,
né?
Isso, é. Só pra deixar claro pra quem conhece, né? E, além disso, também a gente tem casos também de privado ou
tem casos privados, né? Eu acho que esse zoológico, o Aquário de São Paulo, ele é, acho que é totalmente privado. E é alguém que tem muito dinheiro ali, porque eles trouxeram o urso polar, eles estão montando um plantel de animais da Oceania. Então tem coala lá, tem équide, né? Tem aqueles foxbat, aqueles morcegos gigantes, sabe?
Ah, esse tinha mesmo, eu lembro, eu fui uma vez lá, já tinha esse.
Mega quiróptera, né?
Isso, mega quiróptera. É a oportunidade de ver um bicho desse no Brasil, é única. É caro, né? Daí, como é privado, aí é, acho que é 60 conto a entrada, eu acho. É diferente do Zoológico de São Paulo, que é a prefeitura, você paga 6 reais, eu acho, se é estudante, alguma coisa.
Negócio que entre público e privado existem várias coisas intermediárias.
É, uma escala de cinza, né?
É, coisas intermediárias, né? Tem lugares que são construídos com dinheiro basicamente público, mas são gerenciados por empresas, por fundações privadas. Existe espaço que as duas atuam de formas parecidas e ao mesmo tempo, equivalente, né? Então existem muitas variações. O governo de São Paulo segue algumas variações, o governo do Rio também segue algumas outras. No Rio está muito em voga o modelo de OS, que normalmente é isso, o espaço que era público passa a ser gerenciado por uma empresa, como é o caso de novos museus no Rio, como o Museu da Manhã, o Museu de Arte do Rio, o Aquário do Rio Novo, que está sendo construído agora, todos são baseados nesse modelo, né? E, cara, assim, são modelos, né? Então existe muita discussão no meio de qual o melhor modelo. Muito se reclama que o modelo público atual, baseado em licitações e tal, em concurso público, é um modelo muito engessado, né? Então, principalmente para uma instituição que tem que fazer eventos, tem que trocar exposições, fazer exposições novas, tem que, sabe, fazer congressos e tal, são instituições que precisam de muita flexibilidade de verba, né? E às vezes precisa de muita verba para uma coisa em pouco tempo, depois passa um tempo sem precisar de tanta verba. Ambos os modelos têm problemas e pontos positivos em relação a isso, né? Mas a principal crítica ao modelo público, que é o que eu estou enquadrado, é principalmente essa falta de flexibilidade, né? De verba para projetos. Normalmente os pontos específicos mais problemáticos são terceirizados, então mesmo meu museu sendo um museu público, a parte de limpeza, segurança, tudo isso é terceirizado. Então, às vezes o museu está com verba para funcionar, os funcionários estão recebendo dinheiro, mas os terceirizados não estão. Então, independentemente dessa discussão, existem pontos positivos e negativos em ambas, né, os modelos, públicos ou privados, né? E a discussão é pensar o que é o melhor modelo para cada situação, cada especificidade, né?
Eu já tenho uma experiência com os museus aqui dos Estados Unidos, que os que eu conheci, acho que todos, se não me engano, foram da esfera pública, mas aqui também o funcionalismo público é um pouco diferente, né? Ele é menos engessado do que no Brasil, enfim. Mas acho que é interessante a gente saber mesmo quem administra, né? Isso em qualquer área da vida pública, né, do país, pra gente saber realmente quem cobrar, né? Tanto por melhorias, ou denunciar, ou por procurar novidades e tal, né?
O problema é quando o Estado acaba se livrando, né, entre aspas, de várias instituições de importância muito grande, cultural e científica, e pro público, em busca de um modelo que é um gasto a menos pro Estado, né? Então, dependendo do governante que está, né, assumindo, o governador ou o prefeito, ele pode querer se livrar, entre aspas, de coisas que não dão muito lucro, não dão muita visibilidade, mas que tem uma importância histórica e científica, para ele ter menos custo, né, investir dinheiro em outras coisas que talvez rendam mais votos para ele ou rendam mais popularidade. Então o problema é isso, né, quando você acaba sucateando uma instituição importante, como no caso do Zoológico Rio de Janeiro, por exemplo, sabe, e a gente não sabe muito bem o porquê que foi deixado tanto tempo sem manutenção, com os bichos em condições péssimas, para depois ser alterado o modelo de gestão dele, né? Então não foi feita uma discussão em longo prazo de qual seria o melhor modelo. Às vezes esses modelos podem acabar entrando goela abaixo, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que discutir mais, eu acho, abertamente, né?
Por exemplo, se a gente vê problema de zoológico, tem que falar com quem? Tem que falar com o Ibama, né?
Tem a linha verde lá de
a linha verde, né?
É isso, né?
Isso, tem a linha de denúncia lá, é no site mesmo, é linha verde, e daí o pessoal denuncia. Então você pode denunciar tudo, né? Se você percebeu que teu vizinho apareceu com umas araras diferentes aí, muito provavelmente ele comprou do contrabando, ou se o zoológico da tua cidade tá maltratando o bicho. Então, é daí eles mandam diligência lá pra verificar, né? Eu acho que o zoológico do Rio não foi uma denúncia, né? Ou foram uma série de denúncias, mas foi o Ibama que foi lá e resolveu fechar, né?
E no caso foi necessário, né?
Foi, com certeza.
Sim, sim.
E o problema é que ele foi interditado, né? E foi requisitado da Prefeitura do Rio uma série de coisas que ela deveria, melhorias que deveria ser feita, né? E por coincidência da vida, né? Na semana seguinte, a Prefeitura ia lançar um edital pra transformar em OS, mudar a gestão, né? Do zoológico do Rio pra particular, né? Pra privado.
Eu acho que eles já até lançaram, né?
É, isso, exatamente. Mas aí meio que o Ibama falou, não, beleza, tudo bem, né? Mas tem que melhorar, né? Isso não é uma solução pros problemas que eu relatei, né? Então tá tendo uma discussão grande disso, né? De quem é o responsável, responsabilidade. Então a denúncia, no caso pro Ibama, é importantíssima depois que o problema já ocorre, né? Mas é importante uma discussão antes de mudar a gestão, antes de quando for criar um espaço novo. Aqui no Rio a gente tá criando espaços novos todo mês, praticamente, né? E aí, tá sendo discutido se vai ser um modelo privado, um modelo de gestão participativa. E a gente pode discutir isso, a gente tá... É política isso, a gente pode votar em candidatos que a gente acha que pode exigir dele um discurso melhor sobre isso, exigir que seja discutido mais abertamente qual o melhor modelo. Isso a gente pode exigir antes da instituição, do espaço de ciência ser aberto.
Eu acho que isso tem aquele problema clássico do brasileiro, se preocupar só quando dá merda, né? E nos preocupar antes, né? Antes de fazer a coisa, antes de construir. O caso do zoológico de Goiânia, que foi interditado também por 3 anos pelo Ibama, né? Ele voltou pela mesma administração, que eu não sei exatamente, eu creio que seja pública, mas eu não sei qual esfera. E aí eu falo, né, depois, quando reabriu, a gente agora tá se preocupando com a qualidade de vida, fizemos adaptações e tudo mais, nas jaulas e tudo mais, mas é a coisa, por que que não foi feito antes? Por que não foi pensado nisso antes? E só depois que morreram mais de 60 animais, né, que começou a se pensar nisso, depois que o Ibama fechou. O mesmo vale, sei lá, até pra questão de espaço de casa de show, sabe, no Brasil, depois da Boate Kiss, que começou a se pensar em segurança de...
Não, e daí, às vezes, o resultado também não funciona. Daí teve essa época que resolveram terceirizar essas coisas que o Luiz comentou, né? Lá no Museu Nacional também, terceirizaram o tema de limpeza e segurança. Daí, o que que acontece? Daí, o governo atrasa o repasse, e daí a UFRJ também vai atrasar o repasse, e o pessoal da limpeza fica sem trabalhar. Vai acumulando aquele monte de lixo, e daí o espaço público fecha, porque você não tem condições de receber público ali, porque tá nojento o lugar, né? Então, você começa a ter uma série de problemas nesse sentido, né?
E isso é um dos menores problemas, né, cara? Porque, que nem o Lucas comentou aí, da questão de, tipo, aconteceu uma vez, aí vamos nos atentar pra começar a remediar a situação.
Isso, só que às vezes a merda é tão grande que não tem remédio, né? Igual quando pegou fogo no Butantã. Então,
isso, pegou
não tem remédio. Também. Você acabou com a maior coleção de cobras e répteis do mundo. Você perdeu informação histórica ali que você nunca mais vai recuperar.
Inclusive coisas que não tinham sido, né, catalogadas ainda, né? Tipo assim, tava em estudo ainda, né?
Não tinha coisa. Não, pegou assim, fogo em holótipo. Lembra aquilo lá no começo do programa que a gente falou? Que você usa o bicho pra descrever? Então, o armário do zoológico pegou fogo também, né?
Só pra dar uma ideia, assim, do quanto isso é grave. A gente tá vivendo, na verdade, desde que se descobriu, entre aspas, o Brasil, uma perda de biodiversidade incrível, né? Uma crise de biodiversidade. A gente tem a Amazônia sendo detonada, o Cerrado e a Mata Atlântica nem se fala. Então, tem locais ali que foram coletados cobras e tudo mais, insetos e artrópodes, antes da destruição chegar. Então aquele bicho provavelmente ele já tá extinto hoje.
Uma informação histórica valiosíssima. Do interior do estado de São Paulo tinha floresta, sei lá, 70 anos atrás. Não tem mais, né? Pegou fogo.
E às vezes aquele bicho também nem existe mais em outro local. Eu tenho um problema, assim, que muitos meus espécimes do meu doutorado foram coletados lá na Amazônia e alguns, por exemplo, sei lá, Rio Madeira. A gente vai olhar o Rio Madeira hoje e aquele bicho provavelmente não existe mais, né?
Nem o rio existe mais.
É, quem conhece, né, as hidrelétricas na Amazônia sabe como essas coisas funcionam. Então, se você perder esse material do museu, né, você perder um material de coleção que é um patrimônio, não é uma coisa assim que você, com dinheiro, com indenização, você recupera aquilo. É uma coisa que, dependendo da situação, acabou, já era, né?
É o que a gente chama de material testemunho, né? É um testemunho do que foi aquela região ali na época. Então, você perdeu pra sempre.
A gente tem muito problema na América do Sul também com material, por exemplo, que aí já foge da nossa preocupação brasileira, né? Mas é material de lá que tá, foi depositado lá no Museu de Berlim, por exemplo, que os ingleses, é, na Segunda Guerra, sem querer, né, bombardearam e já... Ou seja, já era, né, também. Mas, enfim, a mesma coisa que acontece, né?
Só que aqui, no caso, foi com descaso, né? Não foi bombardeio, né? Bombardeio, tudo bem. É estado de guerra, aquela coisa que é uma exceção, né? Mas aqui não, né? A gente, acho que desde a Guerra do Paraguai a gente não entra em guerra pesada, né? Tirando o pessoal que foi lá se matar na Itália.
Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que, tipo, nessa de falar, pô, aprende uma vez, não aprende, né, cara? Porque recentemente acabou acontecendo um incêndio, né, do Museu da Língua Portuguesa, e é triste falar, mas pra acontecer com outros é um pulo, sabe? É questão de tempo, sabe?
Eu acho que a gente pode ficar discutindo aqui horas sobre a burocracia, sobre como é difícil e tal, mas eu acho que pra mim o mais importante, vamos falar com um exemplo, o Butantan, né, que tem um gerenciamento que é público, né? Eu sou biólogo, a gente que são biólogos e tal, eu não sabia o tamanho da importância do Butantan até ele pegar fogo, sinceramente.
Sim, eu também não.
E eu sou biólogo, eu fiz mestrado, doutorado, sabe? Então uma área tão específica não sabe a importância, você imagina o que o povo em geral achava do Butantan, sabe? As pessoas achavam que era importante, que tinha um holótipo importantíssimo lá dentro. E quem muda isso diretamente, a pressão política só vai mudar alguma coisa, só vai dar mais verba pro Tantan, só vai reformar o sistema de segurança dele quando as pessoas fizerem pressão. E isso é um ciclo, né? O Butantan só vai ganhar importância pro povo se investir em divulgação do seu trabalho, e isso só vai acontecer se tiver verba. Então acaba que isso nunca acontece, né? Porque uma coisa não retroalimenta a outra. Mas por isso que é importante a gente estar aqui, nessa discussão de hoje, aqui de levantar e cobrar que as pessoas estão escutando esse programa, de irem nesse espaço, visitem o Butantan, visitem outros museus, sabe? Façam parte, conheçam esses espaços, denunciem problemas, mas também passem essa ideia da importância que é isso, leve sua família, porque se a gente não for e não entender a importância desses espaços, nós que somos pessoas que quem escuta esse podcast normalmente são pessoas universitárias, sabe? Pessoas que têm interesse por ciência, se essas pessoas não ajudarem, participarem diretamente desses espaços, ninguém de fora vai saber a importância, ninguém vai ligar pra isso, então vai pegar fogo e as pessoas não vão se importar, entendeu, sabe? Então não vai melhorar.
E aí outra questão que é esses museus, esses espaços, né? Mesmo a gente, acho que comentando no começo, que tem uma boa receptividade, uma boa quantidade de acesso e tal, mas muitos deles ainda são conhecidos localmente, acessados localmente, né? Então essa divulgação é necessária no sentido, no âmbito menos local, sabe? Questão regional, depois municipal, estadual, sabe? Federal. Para que os museus sejam uma atração, assim, mais abrangente, né? Que muito, por exemplo, o Butantan, eu convivo com ele aqui, eu passo por ele todo dia. E você vê que, assim, ele tem uma certa quantidade de pessoas que acessam, que visitam e tal, mas é muito local ainda, assim, sabe?
E o Butantan talvez nem é um bom exemplo para mau exemplo de divulgação, porque ele tem vários trabalhos, cursos. O Butantan, ele é bem conhecido nessa área. Então imagina um lugar desse, conceituado, conhecido, que as pessoas, em geral, não se importam e pega fogo. Agora você imagina um lugar como, por exemplo, o Zoológico do Rio, entendeu? Sabe que os animais estão morrendo lá, as pessoas também não se interessam muito, só se interessam quando eles chegam no estágio, sabe, final e terminal, sabe? Não foi ontem que o Zoológico do Rio começou a ficar ruim, sabe? Então, o problema é isso, é as pessoas se importarem mais com esse espaço, a importância tanto cultural, histórica desses espaços, e a importância para divulgação de ciências mesmo, sabe? Que é uma área importante, sabe? Falar para as pessoas que ciência importa, dar voz para os pesquisadores que estão lá no laboratório trabalhando, sabe? Mostrar o trabalho deles, sabe? E essas instituições estão aí para isso, sabe? Também. Então, é importante que, como eu falei da retroalimentação, sabe? Precisa de grana, mas a grana só vai vir agir quando a população se mexer e cobrar dos políticos a investir dinheiro. Senão, eles investem outra coisa. A prioridade não é essa, entendeu?
E pra fazer a população se interessar, tem que ter divulgação. E pra ter divulgação é complicado mesmo.
É, cara, o Zoológico do Rio fica num bairro da Zona Norte, da região mais pobre do Rio, sabe? Não fica lá no Porto Maravilha, onde estão construindo vários espaços para as Olimpíadas, sabe? Entendeu? Então, ninguém olha muito pra lá, sabe? A importância dele pra região é muito grande, culturalmente é muito grande, mas, né, não dá voto, as pessoas não ligam muito,
né? E é triste isso,
né?
Porque era um espaço que era pra poder revitalizar até uma região, né?
Sem dúvida nenhuma. É uma região, porra, importantíssima. O Zoológico do Rio, ele fica colado no Museu Nacional, sabe?
É, no mesmo parque, né?
São duas instituições importantíssimas pra história do Brasil. O Zoológico do Rio foi o primeiro zoológico do Brasil, sabe?
Pô, e tinha o Macaco Tião, cara.
Exatamente. Então tem várias instituições importantes que ficam a poucos quilômetros de distância, mas que às vezes não tem uma divulgação tão importante do trabalho deles, um investimento tão grande do poder público. Então, esse é o nosso papel de visitar, de conhecer,
sim,
sabe?
Acho que essa é a mensagem que tem que ser passada mesmo, né? Nesse sentido. De...
Fica pra mim a mensagem, tipo, você conhece quais espaços, centros de ciência, museu de ciência tem na sua cidade? Então, dá uma buscada no guia que a gente vai linkar aqui, que é importante, sabe?
Vá, cara, com certeza.
Sempre tem alguma coisa, né?
Não, até estação meteorológica, né? Você coloca a informação sobre o que são aquelas coisas ali, né? Uma plaquinha, o pessoal vai se interessar. Eu acho que essa curiosidade intrínseca do humano aí que a gente tem que estimular.
Despertar isso aí, né, cara? Porque tá na gente.
Tá. Veio com a gente.
Então, galera, pra fechar, a gente vai, cada um aqui vai dar sua sugestão, né, de espaço pra ciência, né, espaço de divulgação científica no Brasil. De preferência no Brasil, né, porque a gente sabe como a situação tá foda pra pessoas viajarem, para dar um rolê no planeta, né, então a gente gostaria de viver num mundo sem fronteiras, mas enquanto não vivemos, vamos tentar focar no Brasil. Então vamos lá, Guilherme, sua primeira sugestão aí, seu palpite, sua sugestão de lugar.
É, eu vou falar, obviamente, visitem o Museu Nacional, pelo valor histórico, por ter sido a casa do Dom Pedro, o palácio era a casa da família real, né? Aquele lugar respira história, fica num parque super bonito aqui, pertinho do centro do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Se você for pra lá em outubro, as sapucaias vão estar rosa, vai estar espetacular o lugar.
De quebra tem chance de conhecer o Rui Valca ainda.
Isso, não, de quebra você vai ver uma exposição ótima de dinossauros, que é nova, a exposição de invertebrados também é recente, nova, há uns anos aí foi aprovada um projeto do CNPq de R$500.000 para fazer a parte dos vertebrados, né? Então, daqui a alguns anos vão reabrir a sala dos esqueletos. Então, as perspectivas são boas. Uma coisa que ninguém sabe, que pouca gente sabe, que o Museu Nacional tem um departamento de egiptologia. Começou com as múmias que o Dom Pedro ganhou de presente. Então, estão lá. Tem múmia do Peru, então vai lá ver. E daí, como eu puxei a sardinha pro meu lado, então o pessoal de São Paulo vão no Espaço Catavento, que é sem comentários o local.
Não, o Catavento é um dos museus mais legais aqui, que sempre que eu posso eu vou, cara. Esse faz questão, assim, de... Claro, né, tinha que visitar outros também, mas é um que sempre se fala, pô, tem um tempo livre, vou aproveitar e vou lá.
É, vai pra lá. E a Estação Ciência na Lapa também tá revitalizada, também é uma boa opção. A gente pode linkar tudo aí no post.
É, então eu tenho que, claro, falar de onde eu trabalho também, né? Eu não sei se eu já comentei em outros podcasts, eu falei que sempre trabalho no Museu de Ciência, mas não falava o quê, né? Então, o lugar que eu trabalho, o nome é o Museu Ciência e Vida, ele fica em Duque de Caxias, que é uma cidade da Baixada Fluminense, no estado do Rio. Ele tem museu no nome, mas a característica dele é ser um centro de ciências, né? Então, nós temos um prédio de 4 andares, que tem espaços dispositivos, né, com exposições temporárias, mas temos também um planetário, que atende o público tanto escolar como espontâneo. Temos espaços para oficinas também, que a gente trabalha com professores de instituições, como Universidade do Estado do Rio, Imetro, instituições de pesquisa, que trazem oficinas para oferecer público ou do museu, eventos como trazer cientistas de instituições também para conversar um pouco com o público do museu sobre a profissão, o que ele faz, a importância do que ele faz, e vários eventos, né? Então, quem quiser acompanhar, é só colocar no Google e ver no nosso site, Facebook, para ver o que a gente promove. Então, eu trabalho diretamente montando as exposições, fazendo conteúdo, parte educativa com os mediadores, fazendo pesquisa também com as pessoas, com o público do museu, sobre por que elas vêm ao museu, a importância do museu, sobre conteúdo do que a gente faz nas exposições, então tô começando a aprender a trabalhar com essa área, né? Já que a minha área é mais biologia, de bancada e de campo, né? Então eu convido todos a visitarem o museu. E como? Museu Ciência e Vida. Aqui no Rio a gente tem um certo fetiche para usar nomes parecidos para museu, né? Então o meu museu é o Museu Ciência e Vida, tem também o Museu da Vida, que é o da Fiocruz, e tem o Espaço Ciência Viva, que fica na Tijuca.
Quanta criatividade!
Nós não temos muita criatividade para criar nomes de museus no Rio de Janeiro, mas são instituições que trabalham em conjunto em várias coisas, que a gente se conversa muito, e eu recomendo. Mas como eu tô falando só do meu espaço, agora eu usei isso só para explicar o nome do museu, mas eu queria indicar especificamente um lugar que pouca gente conhece, principalmente turista quando vem ao Rio de Janeiro, que é o Museu de Astronomia, né? Que é o MASH, no Rio de Janeiro, que é um museu que tem, além de ele ter um prédio que é, o lugar é maravilhoso, assim, sabe? É sensacional, ele fica num lugar elevado, você sobe por um elevador, você chega lá e você vê aquele prédio que é bem antigo, que é onde fica o museu verdadeiramente, e ele tem uma parte de pesquisa muito importante também, a parte de astronomia, de história da ciência. Então é uma instituição que faz tanto a parte de divulgação diretamente como a parte de produção de conhecimento científico nessa área de astronomia também. Então eu recomendo muito a visita. Ele fica em São Cristóvão, que é um bairro histórico e muito próximo lá do Museu Nacional e do Zoológico Rio de Janeiro, então é uma área muito rica do Rio de Janeiro em cultura, em ciência, áreas bem próximas, dá pra ir até a pé, inclusive, da Quinta da Boa Vista, onde fica o Museu Nacional e Zoológico do Rio de Janeiro, pro MASH, que fica na mesma área ali de São Cristóvão. Então, recomendo muito a visita, já fiz alguns trabalhos em parceria, conheço muita gente lá e recomendo muito.
Eu gosto muito do Catavento, sempre tento, mas o Lama já comentou dele, mas um que eu tô sempre muito em contato, que eu comentei também, é o Butantan, que é um lugar que eu acho legal, assim, pela pesquisa mesmo que eles tocam, sabe, tudo também, que é um que tem como você conseguir acompanhar muito, conseguir conversar com os pesquisadores que trabalham lá, e pelas atrações mesmo, né, são três museus que tem lá, o Museu de Microbiologia eu gosto bastante, que tem dentro do espaço do Butantan, tem o Museu Histórico lá também, que é bem legal pra ver os equipamentos, sabe, de antigamente, assim, de esterilização, de coleta, de material, de propagação, né, pra fazer fabricação das vacinas e tal, uns microscópios eletrônicos bem antigões que tem lá ainda, e o próprio Serpentário lá, né, não tem só cobra, né, tem outros répteis, alguns anfíbios lá também, sei lá, eu sempre vou lá, eu sempre me surpreendo, cara, sempre vejo algum animal assim que eu não tinha prestado atenção antes, sabe, acho que nesse sentido ele é um museu bem legal, assim, sabe. O Museu do Instituto Oceanográfico, que é onde eu trabalho também, claro, né, não posso deixar de comentar lá, né, que é um museu pequeno, mas é simbólico, assim, pra oceanografia, sabe, no Brasil ele tem bastante coisa da parte biológica, geológica, com instrumentação, da parte física, química também, que eu considero, assim, importante pra caramba, né.
Aqui na UFV, aqui em Viçosa, tem uns museus, só que eu confesso que eu nunca fui, tipo, da universidade mesmo, sabe, esses museus bem pequenos, né, tipo, tem um museu de zoologia, tem um de botânica, mas eu recomendo quem é daqui ir, mesmo que eu não tenha ido.
Nem li e achei foda, né?
Mas é foda, mas tem que ir pelo aquela meia culpa, né? Que vocês falaram que tem que ir isso pra aí, valorizar,
tem que ir,
né?
Então, sim. Só, Vitor, vai e assina o livro de presença. Isso é importante. Pra quem trabalha em museu, sabe que isso é muito importante.
Tem esses museus aqui que estão aqui dentro do campus da UFV mesmo, né? Na verdade, não no campus, mas sim numa área paralela ao campus. Mas tá dentro do campus, na verdade, né? E um museu que eu gosto muito, sempre que eu vou em Ouro Preto, eu gosto de visitar, que é o Museu da Escola de Minas, de Ouro Preto, né? Que ele tem essa pegada tanto de mostrar como é que era, como é que foi o início da mineração e da Escola de Minas, né, a parte que acabou gerando essa parte de geologia e tal, lá aqui em Minas Gerais. Então lá em Ouro Preto eles têm bastante coisa, é bem legal, tem tanta uma pegada geológica de mostrar, né, a questão dos minerais e tal, e é bem legal, eu acho muito do caralho. E tem também a parte de equipamentos e tal, e no final desse rolê tem uma parte que é bem lúdica, né, bem interativa, né, então assim, você tem várias exposições, eu acho que é algo meio fixo, né, na verdade, né, não tem muita variação de exposição, mas eu, tipo, já devo ter ido lá umas 3 vezes, eu acho já. Mas eu sempre me amarro em ir, tá ligado? É, que seria, na verdade, mais perto, assim, de um museu grande que tem aqui perto de Viçosa, né? Mas, assim, eu sei que em BH também tem uns museus bons, assim, né? Pelo menos já ouvi falar, mas eu nunca fui, nunca parei pra ir em museu lá. E nem em espaço científico, na verdade, né? Mas tem esses, pelo menos esses dois que eu falei. Quem aqui tiver, que algum ouvinte for de Viçosa, né? Tem que ir nesses locais que eu acabei de falar, aqui dentro do campus. E quem tiver aqui rodando rolê em Ouro Preto, não só as igrejas, né? Também tem essa pegada do museu que é bem maneiro mesmo.
Excelente. Eu vou falar de um monte, porque eu posso, como não? Mas como eu falei ao longo do programa, eu citei, né, en passant, o CIGS, né, o Centro Integrado de Guerra na Selva, que tem um zoológico deles lá em Manaus, que é um zoológico bem bacana, só de espécies amazônicas, né, como eu disse. Então, ele tem uma pegada bem, que eu acho bem interessante, né, apesar do Guilherme mesmo ter citado, né, a importância de se ver outros animais e tal, e organismos de outras regiões, mas eu acho bacana ter essa preocupação, né, dos caras, que é mantido pelo exército, né, bom falar isso, dessa preocupação com a fauna local. E, inclusive, eles têm uns cursos lá de sobrevivência na selva e tudo mais, que a galera do INPA geralmente vai. Também tem no INPA, né, a Casa da Ciência, que eu, inclusive, já trabalhei lá algumas vezes, com exposições mensais lá para escolas públicas. Lá, geralmente, é mais interessante quando tem exposições, né, essas exposições mensais. Mas eu acho que mesmo se você for diariamente, tem coisas bacanas para se ver lá, na Casa da Ciência. Inclusive, os peixe-boi, né, que é a parte mais bonitinha. E as ariranhas, né, também. Que são bonitinhas, mas não são tão bonitinhas se não tivesse a grade entre você e ela, porque ela comeria você. Mas, enfim, além disso, tem outra coisa que eu já citei antes, foi o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, que é bem bacana se você mora lá perto. E também, uma coisa que eu vou falar mais de meu conhecimento mais próprio, que é também o Memorial do Cerrado, lá em Goiânia, que tem uma vibe meio biológica e muito também antropológica, né, das comunidades. Tanto as comunidades de quilombolas, comunidades indígenas e pessoal mais da roça lá também, né, no bom português, que eu me identifico, né, enfim. É lá do Cerrado e tal, e esse Memorial do Cerrado também é bem bacana por ter essa abordagem, que é da PUC de Goiás. Então, dei aí várias opções de vários tipos de administração, né, federal, privado e de três regiões do país aí, para descentralizar um pouco a conversa. É isso aí.
Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi nosso episódio número 75 sobre espaços de ciência no Brasil, comandado pelo Luquinhas.
Excelente, tô pegando jeito. Esse é um assunto também que eu domino um pouquinho mais, então foi mais suave.
O episódio ficou excelente. Agora, nessa leitura de e-mails, a gente vai ler os e-mails do episódio 74, pra quem não tá acostumado, né, pra quem tá chegando agora. Então,
exatamente.
Começando pelos recados, não deixem de visitar nossa casa lá, o Science Blogs Brasil, acessem os outros blogs e aproveitem o conteúdo excelente que é produzido pelos science blogueiros, né?
Exatamente, science bloggers. Tem que falar em inglês, não sei.
E aí, nossos episódios vão ao ar de 15 em 15 dias, quinzenalmente, terça sim, terça não.
Por enquanto, né, Cupas? Exatamente.
Por enquanto, por causa da nossa meta de virar semanal, quando a gente chegar a $750. E vejam só, o dólar está caindo, apesar do nosso país estar caindo junto também, né?
Apesar da república tá seguindo.
As zoeiras à parte. E mais, cientiguinhas, não deixem de conferir as cientiguinhas lá toda segunda-feira, às 11 horas. Os desenhos do Marco Merlin estão excelentes. Por fim aqui dos recados, uma recomendação aqui de podcast, um podcast que está surgindo novo, um podcast de ciência que está surgindo, a gente está dando apoio, que é o Pode Entender, que é um podcast aí dos nossos ouvintes já de longa data, o Antônio Marinho, vulgo Tonho, e o Dalton.
Inclusive o Tonho, que é um habitante da garagem, né?
Isso, o Dalton também. E aí eles estão tocando esse projeto aí, já está começando a engrenar, já estão começando a fazer vários episódios. E o episódio 3 contou com a participação do Patrick, nosso
exatamente
querido químico aqui. E ficou excelente. Ele falou do trabalho dele, falou de trabalho de doutorado dele, falou das viagens que ele fez pra Antártica, pra ilhas.
Fernando de Noronha e Antártica, né, cara? Você imagina os extremos aí do cara.
E ficou muito massa. Escutem, o link vai estar no post. E além disso, eles fizeram um episódio especial, que eles chamaram de Drops, que vai sair com mais frequência, falando sobre o projeto de crowdfunding para desenvolvimento de um novo método de diagnosticar pessoas que estejam infectadas com dengue, zika ou chikungunya. No episódio, tem a participação de uma das pesquisadoras, estudante de doutorado, envolvido com o projeto, e eles estão com esse crowdfunding, tá bem legal, escutem também o episódio, vai estar o link no post, e o link do crowdfunding também. Pelo que eu vi hoje, no dia da gravação, né, Luquinhos, já tava quase batendo a meta.
Tava, quando, ó, eu doei hoje, no dia dessa gravação aqui, que já tava faltando, sei lá, uns $40, mais ou menos. Doei uns 5 doletas lá, eu acho que todo mundo pode doar um pouquinho, porque essa é uma parada importante demais para nossa ciência e para nossa população, né?
Mas mesmo batendo a meta, continuem doando, que se eles vencerem lá uma competição que tem dentro desse site Experiment, eles ganham tipo um bônus assim, sabe? Ah, toma essa grana aqui a mais porque vocês foram os que mais arrecadaram, sabe? Então, acessem aí, contribuam, é muito importante agora, nesse momento que a gente tá passando. Inclusive, nosso episódio sobre Zika tá preparado já, esperem.
Está por vir.
Bom, acabando os recados, a gente tem que falar do nosso Patreon, né, Luquinhas?
Então, galera, o Patreon, como vocês sabem, ou como vocês devem saber, ou não sabem se vocês são novos aqui, nossa forma de arrecadar fundos, né, de crowdsourcing, né, de crowdfunding. E a gente tem metas lá para se cumprir. A gente cumpriu a primeira meta, que é conseguir um editor fixo, né, nossa meta de 250, foi isso? $250? E a gente tem metas seguintes, né, como a meta de $500 para o episódio, o Toca Me Voe, né, pro Toca Me Voe, que seria o nosso programa de notícias virar mensal, né? Apesar de que o nome aí tá sujeito a mudanças, né? Tem gente que não gostou, infelizmente, eu adorei. E outra, entre outras metas também, e outras recompensas para os ouvintes que financiam, né? Entre elas tá lá a participação na garagem, que é o nosso grupo secreto no Facebook. Entre elas também a participação, sorteio de ouvintes da garagem aqui para participar de uma leitura de e-mails, né? Que aí, nesse caso, a gente tem um ouvinte especial essa semana, que é o Uriel Marques. Se apresenta aí, Uriel.
Olá, pessoal. Orgulhosamente aparecendo aqui pela primeira vez com os dragões.
Excelente, Daniel. Seja muito bem-vindo aí aos Dragões de Garagem. A gente espera que depois você participe também de um hangout, que a gente já tem 3 hangouts aí, estão bem legais os nossos hangouts mensais. E, Uriel, se apresenta um pouco aí, fala o que você faz da vida e por que você resolveu financiar o Dragões de Garagem também.
Bom, eu tenho boas lições de como não ser cientista, não ser professor universitário e não ser músico. Eu já passei por várias áreas, mas sempre muito curioso e tal. Quando encontrei o Dragões de Garagem, achei fantástico, assim, o podcast de vocês, assim, aprendi coisa pra caramba e ficava ouvindo vários. Aí, e interessado também, entendendo também a importância disso, não só pelo fato de eu gostar, mas também a importância social de você divulgar a ciência, né? Aí quando surgiu a oportunidade, eu tenho que ajudar de todo jeito com esses caras, porque eles estão fazendo um trabalho muito importante, fantástico, assim, muito bem feito também. Então isso, é um orgulho mesmo estar aqui com vocês, tá bom?
Excelente, obrigado pela confiança aí também.
O que você faz pra ganhar dinheiro, ganhar pão?
Ah, sim, claro, tá, tudo bem, eu não vivo de rendas. Então, eu sou da área de TI e trabalho na TI de uma universidade pública, da Universidade Federal de Sergipe aqui.
Excelente.
Excelente. Bom, então, como vocês já viram, nossos financiadores estão sempre por aqui, a gente tem conversado bastante com eles. Nessas últimas 2 semanas, a gente teve um novo financiador, um novo mecena, que foi o Ed Callen Lima, e tá aí, tá citado. Muito obrigado, Ed Callen.
Bom, e aí, a gente, como de praxe, vou mandar uns abraços pra toda a galera que comentou lá no site, que não dá pra ler todos os comentários, mas quem quiser vai lá e troca figurinhas com a galera, né? O Ronaldo, o Igor Costa Cerejo, o Everton Coneglian, não sei, um nome interessante, a Vitória, o Thiago Herrero, o Hamilton José, o Sidney Andrade, e também mandar abraço pro pessoal que mandou e-mails aqui, e foi muita gente que mandou e-mail e a gente tá sem tempo, infelizmente, de ler todos, né? Então um abraço aí pra Bia, pro Anderson Arndt, que fez recomendações bacanas sobre fazer um episódio de indústria farmacêutica, de como a fabricação de medicamentos funciona. Inclusive, ele cita, né, a questão da fosfetanolamina, e a gente fez um hangout muito focado na fosfo no final do mês de março, né, Cupim? O link vai estar no post. Também o Igor Costa e o Fabian Menezes, né, que são aí já ouvintes, acredito que de longa data, ou pelo menos já lemos alguns e-mails deles aqui.
Dado todos os recados, abraços e nossos financiadores aí, agradecimentos, vamos para a leitura de e-mails, começando aí com o primeiro e-mail.
Luan Glasser. Fala, dragões! Me chamo Luan, tenho 23 anos, estudo ciência e tecnologia aqui na Universidade Federal do ABC. Minha ênfase é engenharia aeroespacial. Acho que já leram 2 e-mails meus no ar, uhul! Dada a minha carteirada, vim fazer um comentário rápido. Muito bom o programa sobre música e matemática. Acabei de terminar de ouvi-lo. A relação entre as duas áreas é algo fascinante e eu nunca consegui entender direito, apesar de também nunca ter estudado o tema com afinco. Vim compartilhar minha história com a música. Sou um frustrado em relação a isso, talvez alguns de vocês sintam da mesma maneira. Posso fazer o comentário agora ou depois do e-mail?
Pode fazer.
Cara, assim, não se sinta só. Na verdade, tem muita gente frustrada com música. É uma carreira difícil, né? Então, é uma carreira difícil e não necessariamente muito lucrativa. Muita gente vai ter esse mesmo problema. Eu conheço ótimos músicos que ficaram pelo caminho, foram trabalhar em banco e etc, entendeu?
Eu desisti antes de tentar profissionalizar qualquer coisa. Teoria musical era muito pra minha cabeça.
Ah, eu conheço gente que era assim, tipo, tá? Pra entrar na universidade, dizia, cara, é só você fazer o vestibular. Quando você entrar lá dentro, vai ser maravilhoso. O professor da universidade falava isso pra o cara que tocava um instrumento erudito. E o cara largou, assim, entendeu? Mas acontece. A área é difícil e a renda não é tão boa, assim. Tá, tu contou no e-mail, né, cara? Teve até um período durante o qual cursei violão por uns 8 meses. Entretanto, nunca consegui estudar música com a dedicação necessária para tal. Meu conhecimento é baseado em escala e nos acordes maiores. Só. Meus estudos, na época do curso, eram assim. Oi, violão, tudo bem? Vem no meu colo? Vamos lá, escala 1. Vamos lá, escala 2. Acorde, acorde. Ah, cansei. Vou parar um pouco e ler um livro. Pronto. Haviam se passado 20 minutos e eu não tinha mais paciência. Daí que não aprendi nenhum instrumento até hoje. Me comparando com meu irmão, Murilo, de 16 anos, a situação já muda. Ele está estudando guitarra e toca umas 2 horas por dia para mais. E no mesmo tempo que eu levei para aprender os acordes maiores, ele já estava em sei lá qual escala e fazendo os dedilhados. Aí me peguei pensando, será que temos uma explicação científica para pessoas mais aptas a aprender músicas que outras? Extrapolando, temos uma explicação científica para as pessoas mais aptas para música, matemática, física, esporte, tralalá que outras? Parabéns pelo trabalho, assim que eu puder, contribuirei no Patreon. Abraço, Luan.
A coisa que a gente pode mais ir aprofundando assim sobre essa diferença de que algumas pessoas são boas em matemática, outras em música e outras em, sei lá, em artes, alguma coisa assim, é a ideia de que inteligência, ela não é linear, né? Preto no branco, né? Então você tem várias formas de desenvolver sua inteligência e algumas pessoas têm mais facilidade em um tipo do que outras, né? E a música, ela tá muito ligada, eu acho, assim, né? Eu tô especulando, talvez a linguagem também, né? Porque você aprender ali inclusive usa-se esse termo, né, de linguagem musical, né? É, mas que já é diferente de ser, sei lá, de ser estudar biologia, por exemplo.
É, eu conheço poucas coisas em relação à capacidade musical. Eu sei que tem pesquisa, mas eu nunca fucei. O que eu sei que tem é o mito, que eu não sei se é mito, do ouvido absoluto, né? E realmente eu nunca tive, e eu sei de gente que nasceu tendo.
Aí até o Daniel Lima, que participou com a gente, ele falou que meio mito e não é ao mesmo tempo, sabe? Sei lá, se você estudar muito, você acaba tendo o ouvido absoluto, entre aspas, também. Então, é um negócio meio estranho. O que eu sei, a gente pode até botar aí um videozinho do professor Howard Gardner, que fala sobre essas diferentes inteligências, né? Das 8 inteligências, a classificação que ele faz.
Muito obrigado, Luan, pelo e-mail. Continue nos ouvindo e mandando e-mails. A gente sempre gosta. E aí, próximo e-mail aqui é do Thales. Você lê, Luquinhas, o que é que eu leio?
Próximo e-mail aqui é do Thales, então vamos lá. Thales, 35 anos, Aracaju, Sergipe. E ele começa aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Uma oitava tem 12 notas, ou 24 se você morar na Índia. Números esses dados arbitrariamente porque sim. Temperam o cravo, que é um tempero, e transformam... Até essa foi interessante. Temperam o cravo, que é um tempero, e transformam meia nota em 0.45, ou algo do tipo. Matemática confusa essa dos músicos. Enfim, Uriel, manda ver aí que você entende mais da sua.
Cara, eu nem tinha visto, eu entendi agora a piada do temperão cravo. Então, a explicação matemática é até bastante profunda disso aí, tá? Porque envolve aquela questão de números racionais e números irracionais. Quando Pitágoras montou a escala dele, pitagórica, ele foi dividindo em partes iguais. Então era meio, um terço, quarto, como foi falado lá no podcast mesmo. O que acontece é que essa escala dava diferenças das notas. Quando você queria ter 12 notas, porque sim, nesse caso é porque sim mesmo, né? Então, você ia dividindo as notas até chegar a um ponto que completava 12 notas num ciclo aí. Mas essas notas não ficavam sempre iguais, então você mudava de tom e tinha que reafinar o instrumento todo. Ficava diferente. Aí o que foi que o pessoal fez? Ah, são 12 notas, tem que chegar na oitava, então vamos colocar que a oitava é fixa, a oitava é sempre o dobro, fecha nisso aí, e todas as outras 12 notas vão ser divididas de maneira estritamente igual. Só que pra você dividir saindo de 1 até 2 estritamente igual, você precisava usar um logaritmo. Então, no final das contas, as notas têm uma relação da raiz décima segunda do número 2. É um número irracional. Isso gera até uma questão da música, porque é o seguinte, como o número é irracional, as notas não ficam tão, digamos, afinadas, não ficam tão harmônicas no sistema temperado. Se você tocar um acorde no sistema temperado por muito tempo, você vai perceber um certo batimento na música. Só que, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a música também ficou um pouco mais rápida. Então, essas pequenas diferençazinhas que eles dividiram em com e que a coma é, na verdade, um jeito de você calcular essas coisas nota por nota, essas pequenas diferençazinhas aí acabaram também influenciando na música, tornando a música mais rápida a partir de John Sebastian Bach pra frente, tá? Então é uma relação matemática, tem uma matemática bem profunda nisso aí mesmo. Mas pra explicar bem, como várias outras coisas explicadas no podcast, aí precisaria realmente fazer uma continha, mostrar por que é que a divisão é igual... mantém as relações entre as harmonias, fica harmônico, e a divisão um pouquinho diferente, cria um pequeno batimento, e por que é que tem que ser raiz de décima segunda de 2, e por que tem que ser de um jeito ou de outro, teria que fazer uma continha mesmo pra mostrar como o rapaz colocou.
Excelente, ou pegar um instrumento, né, e fazer.
Pegar um instrumento é uma boa também, se você pega o violão, por exemplo, ele já vem dividido exatamente dessa maneira, então ele é totalmente por escalas irracionais, de números irracionais, mas ele já vem dividido certinho. Violão, os chamados instrumentos temperados. Já quando você vai aprender um instrumento que não é temperado, como por exemplo o trombone, aquele trombone de vara, ele não tem uma marcação fixa. Não é como o piano que você sai de uma nota para outra. Aquele instrumento, ele usa, se você não fizer nada com ele, ele vai soprar nas escalas harmônicas, vai soprar notas harmônicas, seguindo uma divisão mais parecida com Pitágoras, segundo frações de números inteiros. E aí, para você tocar um trombone numa orquestra que está tocando com uma afinação temperada, você tem que ajeitar um pouco a afinação do trombone. Isso é um detalhe que os maestros conhecem lá e, bom, isso é bem avançado pra música, eu não cheguei até esse ponto, mas é um conhecimento bem interessante também.
A própria voz, né, ela é um instrumento não temperado.
Não temperado, completamente não temperado. Varia em qualquer novo que você quiser. E tá, e a questão das 12 notas e das 24, você tem todos os tipos de escala que você imaginar no mundo. Algumas escalas você vai ter em várias partes do mundo. Tem até um vídeo que alguém tinha citado lá, eu não lembro se foi Luciano, se foi o... não lembro, alguém citou lá, depois a gente põe o link, mostrando que provavelmente a escala harmônica é realmente a escala básica, que todo mundo entende, a que tá impressa lá no firmware do nosso cérebro, sei lá, parece ser. Só que as pessoas vão variando aí de acordo com as outras escalas quando as divisões vão ficando cada vez menores. E aí cada povo, cada cultura vai, nas notas mais diferentes, vai aplicando a sua própria escala. E aí é arbitrário mesmo, porque é um dado cultural e tem até uma área inteira da música só pra pesquisar isso aí.
Bom, deu uma resposta completíssima aí pro Thales.
Muito obrigado, Thales, pelo e-mail. E aí, finalizando aqui nossa leitura de e-mails, agradecimentos a Numina Labs pelo apoio nos bastidores do Science Blogs Brasil. Acessem lá a página da Numina Labs. Confiram a última novidade, que é o Science Vlogs Brasil, que são os vlogs no YouTube de cientistas. Confiram, tá bem legal. Além disso, curtam nossa página no Facebook, facebook.com/dragõesdegaragem.
Assinem e avaliem lá nossa conta no iTunes. O link vai estar no post do feed também. Bota lá 5 estrelinhas no iTunes pra ajudar a gente, se você acha que a gente merece. E nos mande e-mails lá no contato@dragõesdegaragem.com, que é o que a gente lê aqui, se der tempo, né?
Nos siga no Twitter, @dragõesgaragem. O meu é @lucianocupim.
E o meu é @lmcamargos.
E o seu aí, Uriel, aproveita e manda um abraço, você tava querendo mandar.
@urielmarx, tá? Eu queria mandar um abraço pro meu irmão, que tá aniversariando hoje, no dia que a gente tá gravando aqui a leitura de e-mails.
Tira da mentira.
Isso. No dia da mentira, mas é verdade mesmo que ele aniversaria hoje. Ele é físico, tá trabalhando no Laboratório Nacional de Luz Síncrona hoje mesmo.
Então, um abraço aí pro Giordano e finaliza seu doutorado aí, monta um instituto de pesquisa e fica milionário.
É isso aí, a família do Giordano Bruno, do Uriel e do Karl Marx.
É
isso aí.
Beleza, abraço, moço.
Abraço, galera, tchau, tchau.